Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Olha aí, o último do ano. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
E eu sou o Emerson Alecrim.
Bom, hoje, seguindo a tradição, todos os anos a gente faz uma retrospectiva do que rolou de melhor e de pior no ano da tecnologia.
Alguns anos são mais piores do que os outros, mas faz parte, né?
Pois é, então a gente já vai começar a pauta aqui mandando aquela que talvez foi a mais polêmica deste ano, revelada na internet para o mundo pelo nosso colunista de telecom, Lucas Braga, né, Riga?
Pois é, o Tecnoblog foi o primeiro veículo a noticiar essa que aconteceu na banda larga fixa. Basicamente, a Vivo foi a primeira, foi a que começou tudo lá em fevereiro. De repente, eles mudaram o contrato lá, que tava lá no site. Vai ter limite de 10 a 130 GB de franquia por mês, dependendo do plano que você tiver. E basicamente é isso aí. E aí começou todo o esquema, né? Porque a NET já tinha esse limite de franquia, mas ela raramente aplicava. Ela só aplicava em locais muito congestionados, em que realmente precisava limitar a internet dos consumidores. Aí a Vivo colocou. E a Vivo, sendo a maior empresa e tendo influenciado todas as outras operadoras a colocarem corte na internet móvel, meio que, putz, agora ferrou, né, e tal. E aí começou todo esse bafafá. E aí a Anatel se pronunciou de uma maneira super estranha, né? O João Rezende falou, tá certo, tem que cobrar mesmo, porque tem que...
Então, essa foi a pior parte,
isso
né?
Isso foi ridículo, cara.
Porque, na teoria, um órgão regulador como a Anatel, uma agência reguladora, ela deveria tomar conta dos interesses da população, afinal ela é do governo, né? E funcionar como um agente fiscalizador das empresas. E o que aconteceu na prática foi o contrário. Todo mundo viu, assim, abertamente nos jornais, o presidente da Anatel defendendo as operadoras e sem oferecer nenhuma solução, nenhuma alternativa pra gente, né? A gente até fez um Tecnocast, primeiro Zip que a gente fez, Tecnocast Zip 001, onde a gente conversou sobre por que chegaram nessa situação. Né? E realmente a gente está vivendo uma época onde o tráfego de dados está aumentando demais. Você veja aí serviços como Netflix, Spotify, enfim, é tudo streaming hoje em dia e está muito popular. Então o consumo de banda daqui para frente deve ficar astronômico. É muito grande mesmo. Então a gente debateu nesse Tecnocast também alternativas. O que poderia ser feito? Como que isso poderia ser feito? Se existe um meio termo, né? Mas enfim, não dá para fazer do jeito que eles queriam também. Essa era a situação.
E eu acho que o mais agravante dessa história é que, assim, a gente tem um país em que boa parte das cidades, principalmente cidades pequenas ou de médio porte, em que você não tem duas ou mais operadoras atendendo a mesma região. Geralmente você tem só uma. Então você já tem uma estrutura limitada, e essa estrutura limitada, por ser limitada, já fica funcionando ali no limite. Você pega muita gente que fala, por exemplo, que está com a velocidade bem mais baixa do que o contratado, justamente porque a estrutura está congestionada, e você ainda tem essa limitação. Quer dizer, em vez de aumentar a estrutura, de melhorar o que já está sobrecarregado, eles colocam esse limite, e isso seria uma resposta, um jeito de controlar esse congestionamento, mas é irreal, né?
Acho que o ponto-chave nessa discussão foi que os limites que a Vivo colocou nos contratos, e que a NET já colocava nos contratos, eles são muito baixos. Então, se eles colocassem limites para evitar, por exemplo, abuso, entre aspas, né? Porque, na verdade, o cara está pagando, até que provavelmente não teria uma rejeição tão grande. Mas o problema é que, pô, você bota 100 giga por mês para um cara que tem conexão de 15 mega, isso não faz o menor sentido, assim, porque, pô, o cara tem 15 megas de conexão. Aí, de repente, olha, comprei um Xbox. Ah, vou baixar um jogo. Nossa, 70 giga? Eita nós. E aí, tipo, o cara não consegue mais fazer nada durante o resto do mês. Então, os limites são muito baixos. E o Christian Guevara, que era... Ele mudou de cargo, né? Mas ele era responsável lá pela receita da Telefônica Vivo. Ele falou em entrevista exclusiva ao Tecnoblog que isso era uma tendência mundial, então os limites eram uma coisa, assim, sem volta, não tem como não ter limite, porque isso é uma tendência e vai acontecer na Vivo e provavelmente vai acontecer nas outras operadoras também. mas são limites muito, muito baixos. Se você for comparar com uma operadora americana, uma operadora canadense, em outros países também, sei lá, você consegue um plano de 20 mega e tem um limite de 600 giga. E é tipo, ok, né? Dá pra aceitar.
Não, e sem falar a relação do preço versus salário mínimo de cada país, né? Na hora que você começa a comparar a situação econômica, você percebe que realmente não faz o menor sentido, sabe? Então, assim, eu sou a favor de você ter esses pacotes e você vender, sei lá, X de franquia por mês, não há problema. Em qualquer coisa que você vai comprar na sua vida, em qualquer coisa, sei lá, qualquer produto, você compra em pacotes, né? Só que você compra um negócio que seja justo, né? Não adianta nada você colocar uma velocidade super alta e uma franquia de dados minúscula que com a realidade de hoje, 2017, né, já vão virar o ano aí, você já não consegue mais fazer nada com aquele pacote. Só de atualização de app em segundo plano, atualização do sistema operacional, 4 pessoas penduradas no Wi-Fi com 4 smartphones, mais notebooks e tablets, sabe? Já era, já comeu toda essa franquia. Então, assim, acho que existe essa necessidade realmente, a gente tá entrando numa fase nova aí, no que diz respeito ao uso de dados, mas existe a necessidade de sentar e ter um diálogo honesto, né? Sobre, olha, quais são as reais necessidades e quais seriam limites justos para a gente colocar nesses pacotes. Porque senão a gente vai ficar nessa briga de um querer limite pequeno demais e a massa não querer limite nenhum, né? Aí não leva a lugar nenhum.
Pois é, lembrando que existe uma medida cautelar da Anatel que ainda está em vigor, que é as operadoras estão proibidas de cortar ou reduzir a velocidade de quem ultrapassar a franquia, mesmo que ela esteja prevista em contrato. Então, pelo menos nos próximos meses aí, a gente não deve ter sanções para quem usar demais a internet.
Isso tudo também foi graças à pressão popular, né? Porque o pessoal ficou revoltado, todo mundo, youtuber famoso, lançou campanha, gravou vídeo sobre isso. Foi muito pressão popular, porque o presidente da Anatel estava a favor das operadoras quando a situação saiu, né? Ele falava que não, vai ter, precisa ter uma tendência mundial. Enfim, a gente vai ter que esperar o começo de 2017 para ver como que isso vai se desenrolar, né? Passando aqui para o nosso segundo tópico, a gente tem o desligamento completo da TV analógica. Então, está liberando uma faixa aí, um espectro, e permitindo expansão do 4G, né, Riga?
Pois é. Engraçado, eu não sei se vocês lembram, mas lá para 2008, quando começou a implantação da TV digital no Brasil, ia ter um período, né, que eles iam desligar totalmente, assim. Tipo, e eu, se eu não me engano, era 2016. Então, 2016 não ia mais ter TV analógica no Brasil inteiro. Aí depois eles adiaram e tal, mudaram os planos, etc, etc. E aí virou um desligamento progressivo, né? E esse ano, Brasília, mais especificamente em novembro, desligou totalmente o sinal de TV analógica lá. Aí tem as próximas capitais, vai ser São Paulo, Rio de Janeiro, e isso em 2017. Demorou, né?
Demorou, cara, mas eu achei que ia demorar mais.
Sério? Você acha que iam adiar de novo?
Não, é porque assim, se você for ver, desligar um sinal analógico implica o quê? Que todo mundo já tenha trocado de televisão por um aparelho digital, certo? Ou comprado um setup box, ou sei lá, bom, se bem que TV a cabo hoje em dia domina também, né? Nem que seja gato a cabo. Mas assim, por ter essa questão da troca de aparelho, o país em crise, dificuldade financeira, eu não tava esperando que fosse ser muito rápido, não.
Até porque, pelo menos nas camadas mais pobres da população, sempre tem uma TV, né? Pelo menos tem uma TV em cada casa, mas eles só trocam essa TV geralmente quando a antiga quebra, né? Uhum. Não tem essa coisa, ah, não, agora vai ter uma TV que tem imagem melhor, não importa, eles só vão trocar realmente se não tiver escolha, né? E aí você vê que a dificuldade, eu acho que a dificuldade maior para a implantação definitiva da TV digital foi justamente essa, né? O pessoal resiste à ideia porque, ah, tá funcionando essa TV aqui, deixa ela aí. Né?
E outra coisa que eu tenho visto também, com a evolução das TVs de resolução mais alta, um sistema operacional, né, virar uma Smart TV, que antigamente era só TV de LED, LCD e tal. Enfim, o pessoal tem trocado muito de TV, quem tem dinheiro. E aí a TV antiga vai pra onde? Você não joga fora, você doa, né? Então, no final das contas, acho que isso também acabou contribuindo para que mais gente trocasse TV por um aparelho com sinal digital.
É um processo gradual mesmo, não tem jeito, né? TV, ainda nos dias de hoje, acho que é o equipamento mais importante de entretenimento nas casas, né? Então, só que tem a questão do custo também, né? Antigamente, você comprava uma TV de tubo, né? Você pagava, sei lá, uma de 20 polegadas, você pagava, sei lá, 300, 400 reais, era um preço mais acessível, né? E as televisões de hoje têm uma qualidade infinitamente melhor por outro lado, elas custam mais, né? Se você olhar o preço, o custo-benefício pode até ser melhor, assim, mas se você analisar o custo inicial, o impacto inicial, acaba custando um pouco mais, pesando um pouco mais. Então, por isso, esse é outro fator que acaba servindo de resistência, né? O motivo de resistência é a troca do equipamento. Mas, cara, nada dura para sempre, né? Não tem equipamento que dura para sempre. Então,
sim,
uma hora ou outra vai acabar... Todo mundo vai ser padrão, né? Ter uma TV com um sinal digital. Mas é um processo longo, não tem jeito. Ainda mais um país do tamanho do nosso, né? Com 200 milhões de habitantes, né? Pelo menos.
Até porque teve alta de dólar, teve várias coisas acontecendo aí com fim de benefícios, né? Então, teve alta de preço em tudo. Esse ano até smartphone tá caro pra caramba pra todo mundo.
Sim.
Inclusive, um dado curioso é que eu tava checando os dados do IBGE lá e tal, e... Engraçado que até 2012, mais casas tinham televisão do que geladeira. Bizarro, né?
É, prioridades.
Mas o desligamento da TV analógica, ele tem outra função também. Além de a gente mudar pra TV digital, ter qualidade de som melhor, qualidade de imagem melhor, sem chuvisco, ele libera a faixa de 700 MHz. E ela é importante pro 4G. Por quê? O Brasil começou com 4G a 2.600 MHz, que é uma faixa pouco usada relativamente, né? Porque é uma frequência bastante alta. E com uma frequência bastante alta, a penetração de sinal é menor. O que significa que as operadoras têm que investir muito mais, colocar muito mais torres em vários lugares para conseguir cobrir uma determinada área. É por isso que seu Wi-Fi de 5 GHz, ele pode ser mais rápido, só que o alcance dele é menor do que o Wi-Fi de 2,4 GHz. E aí a Nextel e a TIM começaram a fazer com 1.800, né? A TIM, principalmente, ela pegou as antenas de 2G que não estavam sendo muito usadas e colocou, mudou para 4G. E agora, com a liberação do sinal analógico da TV, eles vão poder usar a faixa de 700 MHz, que é uma faixa bastante usada nos Estados Unidos e que vai permitir que as operadoras cubram umas áreas bem maiores, assim. Isso é importante porque tem 4G, pelo menos aqui em São Paulo, em muitos lugares. Tem em quase todas as cidades, se você parar para pensar. Só que... No meio de várias desses vários lugares, tem vários buracos. Então, a cobertura cai para 3G direto e tal. Acontece muitas coisas. O 4G ainda não está pronto, assim, com... Não é legal fazer 4G com 2.600 MHz. Tanto que o Volt, que é uma tecnologia que transmite sinal de voz por LTE, as operadoras já falaram, olha, a gente só vai fazer quando tiver 700 MHz. Tanto que hoje, se você estiver no 4G e você recebe uma ligação, ele muda para 3G. Porque ele, o sinal de voz não passa pelo 4G. Então, com isso, com 700 MHz, isso vai mudar.
Olha, vocês estavam procurando uma notícia boa, já demos a primeira aqui. Foi
aê,
a segunda.
Aí,
não foi
aê,
tão tem, longe.
Tem promessas boas também. Tanto a TIM quanto a Claro vão querer ultrapassar 2.000 cidades com 4G em 2017. Por causa dessa mudança aí da TV analógica. Então eles vão poder usar, vão usar a cobertura de 1.800, vão usar de 700, isso vai expandir muito mais rápido o 4G.
É uma notícia boa para quem mora no interior, para quem mora em áreas afastadas, sítio, que você consegue uma penetração maior. Então o custo da operadora é menor para implementar e consegue cobrir aí um espaço maior. Mesmo que tenha menos gente, já começa a valer a pena fazer a implementação, né?
E, eventualmente, isso também vai refletir nos preços, né? Refletir de maneira positiva, ou seja, a gente pode... Eu, pelo menos, torço para que a gente tenha pacotes mais baratos ou pacotes que são mais generosos, né, no tamanho da franquia, justamente porque os custos vão acabar caindo, né? Então, eu, pelo menos, estou torcendo para isso.
É, eu estou feliz com o meu Team Beta. Não tenho conseguido gastar o pacote, mas enfim... Seguindo nessa mesma linha aqui de internet, a gente tem aí com um começo da popularização de devices, né, de internet das coisas, também começam a aparecer as primeiras brechas, olha aí, os primeiros ataques realmente importantes, e a gente destacou alguns aqui na pauta também que aconteceram esse ano.
É engraçado que a gente já gravou um podcast de internet das coisas, né, a gente falou bastante da questão da segurança, poxa, e se invadirem um carro e tal, e a verdade é que poxa, a gente tem muitas câmeras de segurança, né? Muitas câmeras mesmo, sim, conectadas ao redor do mundo, conectadas diretamente na internet. E aí, ninguém para pra pensar que sistema que eles rodam, né? E se esse sistema é atualizado ou não, se tem patch de segurança, se não tem. E a verdade é que não tem. É simples assim, eles rodam kernel Linux, assim, absolutamente antigo, cheio de brecha de segurança conhecida. Vários não sabem configurar direito, ou então pagam um técnico que não configura direito aquele negócio. E aí que acontece roteador, o DVR, a câmera de segurança, eles ficam vulneráveis. E se elas ficam vulneráveis, e se elas estão conectadas à internet, elas podem ser usadas para derrubar servidores. E foi o que aconteceu esse ano. A gente recebeu ataques de... A gente não, né? Os grandes sites receberam ataques de DDoS gigantescos, assim. Da casa dos terabits por segundo. Coisa que a gente nem imaginava há um tempo, né? Porque, pô, quem tem uma conexão de blá 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 de 1 terabit por segundo? Ninguém! Só que se você junta uma conexão de 2 mega de 150 mil câmeras, você tem uma conexão super rápida que derruba qualquer servidor. E foi isso que aconteceu. A botnet Mirai derrubou vários serviços importantes. Em outubro, eles derrubaram um serviço de DNS da Jin, que é uma empresa bastante conhecida de DNS, que várias empresas são clientes, tipo Twitter, Spotify, SoundCloud. E você simplesmente não conseguia acessar esses sites grandes porque... A sua conexão não conseguia transformar o DNS no IP, e aí você não conseguia acessar o Twitter por causa desse maldito ataque de DDoS.
Então, você vê que é um lance meio de ficção virando realidade, né? Esse é o tipo de cenário que a gente vê em algum filme de ação, de, né?
E aí, Black Mirror, isso é muito Black Mirror.
Ah, não, para.
Tá demorando.
Esse meme me irrita.
Tá demorando pra fazer isso, viu? E pior é que a gente tá numa fase assim, esses ataques estão muito no início ainda, né? Então, se não começarem a desenvolver um protocolo de segurança, protocolo que eu digo é no sentido de ter uma política clara de segurança para todos os tipos de dispositivos associados à internet das coisas, a gente vai ter problemas seríssimos daqui a alguns anos, porque a internet das coisas prevê uma quantidade muito grande de dispositivos conectados. Então você vai ter um exército se você consegue controlar esses dispositivos, você vai ter um exército para fazer ataques de negação de serviço e etc. Então, cara, acho que o momento é agora. Segurança sempre foi um aspecto importante de ser trabalhado, é óbvio, mas acho que agora é o momento de levar esse assunto ainda mais a sério.
O problema é que, tipo assim, segurança, geralmente a preocupação começa a aparecer quando você tem a necessidade de se proteger, né? Você não fecha o portão na frente da sua casa, você não fecharia se não tivesse ladrão que vai invadir sua casa, certo? E eu acho que é a mesma coisa, assim, só que o problema é que a gente tá tendo agora, chegando numa fase onde absolutamente tudo vai ser conectado. Então, vai existir essa necessidade de... sei lá, alguma empresa fazer um sistema operacional que seja padrão para lidar com a internet das coisas. E já existem algumas iniciativas, o Google, se não me engano, tem a iniciativa dele mesmo, de sistema operacional para internet das coisas. Mas é uma coisa que acontece no mundo dos PCs, por exemplo, que o povo fala, porque o Mac é seguro, não sei do que. Mas também ninguém tenta atacar Mac, ninguém usa, para que você vai atacar um Mac, né? Enfim, tem esse ponto também a se considerar, né?
Que o Windows Phone é a plataforma móvel mais segura que tem aí.
Pois é.
Esse é o ponto. A gente vai ter um universo muito grande de dispositivos. E aí, quando se derem conta que esses dispositivos podem ser controlados, se não tiver várias camadas de segurança, né? Aí a coisa vai ficar realmente preocupante. Não vai dar pra trabalhar com uma solução única, sabe? Um sistema de segurança só. Você vai ter que pensar em várias coisas atuando em conjunto, assim. Vai ter pra ter várias camadas mesmo, sabe? Algo mais ou menos como acontece na aviação, né? Que você, num avião, tem vários sistemas ali, e quando acontece um acidente porque foi um conjunto de fatores, né? Não um único fator, pelo menos na grande maioria dos casos. Então eu acho que vai ter que ser algo mais ou menos assim. Mas é isso que você falou, né? Pelo menos na maioria das vezes, a gente vai ter que esperar o problema acontecer para descobrir aonde tá a brecha e remediar. Desde o início é assim, né? Uma briga de caça e caçador. Vai ter que ser assim para sempre. Não tem como pensar em uma solução permanente que uma vez que tá implementada vai funcionar para sempre. Não, não é assim.
Pois é, sabe outra coisa que ninguém se preocupa na questão de segurança, impressora, e também está conectado com a internet, e a gente tem uma mensagem agora dos nossos patrocinadores justamente sobre isso. No episódio passado, a gente comentou sobre o HP Sure Start, que é um recurso de segurança da HP que entra em ação sempre que a impressora é ligada. Ele verifica a integridade do BIOS e checa se está tudo certo com os suprimentos e os dados. Mas as impressoras HP LaserJet têm outros diferenciais. Um deles é o software HP Jet Advantage Security Manager. O nome é um pouquinho complicado, mas o recurso é bem simples e útil.
Basicamente, esse recurso monitora a impressora para ver se as configurações de segurança da impressora continuam de acordo com o que a empresa estabeleceu. Então, se ninguém mudou nada indevidamente. Se algum malware ou alguém mal intencionado mexeu nas configurações do produto, o software da HP identifica o risco e conserta tudo automaticamente. E segurança da impressora é importante porque os ataques estão cada vez mais sofisticados, né? Não adianta proteger só os PCs, instalar antivírus, configurar firewall, permissões, se no final das contas os documentos passam por uma impressora que tá desprotegida.
Né, no final das contas é tudo pra lá.
É.
Então, numa empresa, inúmeros documentos importantes vão lá pras impressoras, com informações financeiras, dados de funcionários e até planos confidenciais da empresa. E o pior de tudo é que se uma impressora estiver desprotegida, um hacker pode entrar na rede da empresa, por meio da impressora, e ter acesso até aos computadores dos funcionários. Então você já imagina o tamanho do estrago.
Pois é.
Por isso a HP tem dado muita atenção para esse assunto. E quando o assunto é a sua empresa, é essencial escolher impressoras com tecnologia de ponta em segurança, como as HPs LaserJet. Você pode ver todos os detalhes em hp.com.br/segurança e o link para tudo isso está também no post deste Tecnocast. Bom, e o Rica tava zoando aí o Windows Phone, né? Porque ninguém ia se preocupar em atacar o Windows Phone. E aí, Rica, por que que ninguém vai se preocupar em atacar o Windows Phone? Você tem seu direito agora de explicar.
As pessoas vão me matar. Então, basicamente, 2016 foi o ano que o Windows Phone sumiu do mercado, né? Na verdade, Windows Phone / Windows 10 Mobile, né? Aconteceu o seguinte, no começo do ano, o Windows Phone ficou pela primeira vez com market share assim abaixo de 1%. Ficou ponto, assim, 0,7% das vendas de smartphones no mundo inteiro eram Windows Phone. E o auge tinha sido 2013, 2014, né? Naquela época a gente tinha umas previsões malucas, assim, da IDC. Nossa, o Windows Phone vai ser o segundo maior sistema operacional móvel, porque vai ultrapassar o iOS, talvez atinja 20%, alguma coisa assim. E fazia sentido, né? Porque enquanto o iOS está lá só no iPhone, o Windows Phone ele pode se expandir para várias outras empresas, várias outras marcas, e com isso ele consegue competir lá com o Android, e não com o iOS. Ok, só que isso não aconteceu. Por uma série de motivos que a gente já explicou, já tirou sarro, enfim. No Brasil, recentemente a gente teve a notícia também do IDC. Pela primeira vez, a gente tem 95,5% de smartphones rodando Android sendo vendidos no Brasil e 4,5% de iOS. Se você somar 95,5 mais 4,5, dá 100. O que significa que os outros são zero. Então, quer dizer, houve uma duopolização do mercado de dispositivos móveis, assim. Não existe mais o Windows Phone aqui, até porque, né, a única empresa que vendia o Windows Phone aqui era a Nokia ainda, Nokia/Microsoft, e esse ano eles não vendem mais, né? Acabou, não tem mais em estoque, muito difícil encontrar.
Não, acabou totalmente, né? Até 2015, eu fazia a maioria dos reviews sobre aparelhos Lumia, e esse ano foi um número total de zero, né? Então... Já era mesmo, assim. Apesar da gente ter ficado com expectativa, né, de que, pelo menos no início do ano, de que a Microsoft fosse lançar o Lumia 950 e etc. por aqui, mas a gente viu que realmente já era, né, o prenúncio do fim, já não teve jeito. Apesar de eu gostar bastante da plataforma, em termos técnicos, eu achava o Windows Phone bastante fácil de usar, assim. E interessante para quem tem pouca familiaridade com tecnologia, né, mas não dá para levar só esse fator em conta como um fator de sucesso para uma plataforma, né? Então, cara, é triste, mas é um mercado, é assim, né? Cruel.
O Windows Phone, ele conquistou muitos adeptos aí no mercado de entrada, né? Você tinha Lumias muito baratos.
Sim.
E como
520, né?
É.
630.
E como o Alecrim falou, eram fáceis de usar, interface grande, sem
mais
muita
do que isso.
Complicação.
Não, o sistema era muito legal e a gente, com R$400, com R$500, você tinha um smartphone que tinha um desempenho decente, que não travava a cada 5 segundos.
Exato.
Como eram os Androids de baixo custo da época, né?
Uhum,
então, o Windows Phone supriu um mercado que estava carente de opções realmente boas, né?
Sim, e justamente porque era um sistema mais simples, era um sistema sem muitos recursos, como era o caso do Android, né? É um sistema que ele não tem que ter tantas APIs, ele não tinha tantas APIs, suporte para tantos recursos, como é o caso do iPhone, então naturalmente ele não era tão pesado. Mas o Windows Phone, ele demorou para atingir esse ponto de maturidade que chegou agora com o lançamento do Windows 10. E foi o ponto que realmente empolgou os geeks, os caras que escrevem sobre tecnologia. Só que já chegava numa época onde seria muito difícil a disputa para a Microsoft, né? Ainda os grandes defensores do Windows Phone continuam dizendo que o Windows Phone será um sistema eterno, porque ele vai estar lá embutido no core do Windows 10. Então, a qualquer momento, você vai conseguir lançar um smartphone equipado com o Windows Phone, né? A Microsoft tem até tentado algumas coisas ainda para demonstrar alguma competição nesse sentido, né? Então agora vai emular aplicativos de desktop x86 em processadores com arquitetura ARM. Mas, cara, eu duvido que a gente tenha aí no curto, médio prazo algum fabricante que se arrisque, que tenha coragem ainda de desenvolver, lançar um aparelho com Windows Phones. Pelo menos assim, os dos grandes, dos principais fabricantes. É um risco muito grande, né?
Até porque não dá pra falar de sistema operacional móvel. Aliás, de sistema operacional nenhum, se você não levar em conta o ecossistema, né? Você precisa ter um ecossistema de aplicativos. O pessoal falava que da parte da Microsoft, seu suporte ao desenvolvedor era muito fraco. Então, quer dizer, você tem um monte de problema, um monte de variáveis envolvendo o sucesso de uma plataforma. Então, se você não conseguir levar todas essas variáveis em conta, cara, ferrou. Você vai jogar dinheiro fora, sabe? É muito arriscado. Então, é de se lamentar, cara, mas realmente essa é a política do mercado, né? Não tem espaço para muitos players, né? Então, é uma pena, realmente fiquei chateado, mas, né?
E não tem espaço para muitos erros, né? Porque também são poucos que estão lucrando de verdade com a fabricação e venda de smartphones.
Eu costumo dizer que o Windows nos dispositivos móveis sempre foi uma questão de esperança, né? É, no futuro vai ser bem melhor e tal. Na época, meu primeiro Windows Phone foi um Omni AW com Windows Phone 7.5. Naquela época já se falava em atualização para Windows Phone 8 e tal, e seria muito melhor, e finalmente ia ter, por exemplo, central de notificações, coisa que, né, os defensores diziam que não precisava, porque as live tiles são muito melhores e tal, mas no final acabou adotando, mas não chegou no 8.0, chegou no 8.1, porque não deu tempo. Mas aí nem todos receberam atualização pro Windows Phone 8, e aí o pessoal ficou puto e migrou pra outras plataformas, alguns que resolveram continuar. Aí, o Windows Phone 8.1 ainda não tá tão bom, mas sim, mas o Windows 10 vai ser foda, porque vai ser tudo integrado, vai ser um sistema só, e aconteceu que metade dos aparelhos não foram atualizados pro Windows 10, e aí agora a gente tem outra esperança, que é assim, lembra do Windows RT? Ele rodava no Surface, e o Surface primeiro ele só foi lançado com o Windows RT, né, e ele tinha processador ARM, e ok, né, um problema do ARM é que ele não rodava aplicativos clássicos de desktop, então você tava limitado aos aplicativos da loja do Windows, o que é um problema se você não tem um ecossistema consolidado, né, o Windows ele tem aplicativos bons no desktop clássico, mas com interface Metro não tem. E aí aconteceu que no começo do mês, de dezembro, a Microsoft anunciou que fechou uma parceria com a Qualcomm e vai ter PCs com processadores da Qualcomm, ARM, e eles vão emular aplicativos x86. Inclusive tinha um vídeo de um Qualcomm emulando Photoshop, cara. E tipo, com uma performance decente. E aí se você pensa, olha só, vai rodar x86 em ARM. E vai ter Surface Phone. Surface Phone é o futuro. Continuum, né? Etc. Não?
Ah, cara, continuo cético. É interessante, mas a gente tá na era do mobile first. E a Microsoft não tá conseguindo se alavancar com base na presença de desktop, né? E é isso que ela vem tentando fazer até agora. A gente tá sempre olhando pra Microsoft falando assim, ó, agora vai. Porra, é Microsoft, todo mundo usa Windows. Só que é mobile first agora, não interessa o que você tem no desktop. A gente já passou por uma época, por uma fase, onde você centralizava tudo no seu computador. O computador gerenciava seu iPod, gerenciava seu MP3 player, seu smartphone, seu feature phone, sua câmera digital, enfim. E hoje a gente tá numa época onde não existe mais isso. O seu primeiro device é o smartphone, e a centralização está na nuvem, certo? Então Dropbox, Google Drive, enfim, todos os serviços que tem de cloud hoje em dia. Então eu não sei mais se a Microsoft tem poder de se alavancar vendendo que você vai ter um Photoshop rodando num ARM. Eu realmente não vejo isso como uma coisa que vá conquistar usuários. Eu acho que o potencial para o Windows 10/Phone seria em situações de ambiente de trabalho, onde você poderia ter um smartphone super potente com interface contínua, beleza, mas para o uso pessoal não sei, porque eu acho que assim, as pessoas ainda vão continuar usando o Windows no trabalho, você vai continuar usando o computador no trabalho, você precisa ter um desktop, um notebook que seja com Windows para trabalhar, mas saiu de lá, smartphone, no máximo um tablet, enfim. Não sei, acho que a gente vai ter que ver o que vai acontecer, mas o fato é, até a Intel já está preocupada com isso e anunciou esse ano, né, que começaria a fabricar também processadores com arquitetura ARM, e isso daí foi um puta de um bagulho chocante também na comunidade de tecnologia, a Intel que defendia tanto o x86 até para smartphone.
Então foi chocante a Intel ter começado a fabricar processadores ARM, mas foi até de certa forma esperado. Porque a Intel, ela tem muitas fábricas, ela tem muita expertise em fabricação de processador, né? Compara Intel com a AMD, que seria a principal concorrente nos desktops, e os processos de fabricação, assim, tem um gap, assim, que você percebe na Intel, né? A Intel tá bastante à frente. E a Intel, pô, tem muito processador ARM sendo fabricado, tem bilhões. Porque o ARM não tá no smartphone, tá no roteador, tá em todos os lugares, tá no seu televisor, tá no seu mouse, tá, tipo, tá em todos os lugares o ARM. Então, né, vamos, já que a gente não vai botar x86 no seu teclado, vamos fabricar ARM, porque a gente vai ganhar dinheiro com isso. E a Intel foi lá, falou com a ARM, vamos licenciar a tecnologia, e é isso aí. Não esperem que vai ter Intel, ARM, Atom, sabe, mas eles vão fabricar. Talvez para outras marcas. A LG, por exemplo, já está confirmada que os processadores da LG vão ser fabricados pela Intel. Não sei se vocês lembram, para quem ouviu a retrospectiva do ano passado, a gente falou de Uber. E tinha, na época tinha muita briga, né? Pô, vai regulamentar, não vai regulamentar, brigas com taxistas e tal. Esse ano, as brigas com taxistas ficaram um pouquinho de lado, porque o Uber começou a ser regulamentado ou proibido em alguns casos, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, o prefeito lá liberou uma lei pra vetar, não pode Uber, só pode táxi, etc. Mas em São Paulo, o Haddad liberou Uber por decreto, e outro dia teve uma notícia de que a prefeitura queria integrar bilhete único, que você paga ônibus, trem, metrô, com Uber e táxi, que é uma coisa bem surpreendente para uma cidade que até então estava contra essa regulamentação, né? Aí o Uber começou a se expandir para todos os locais. Lançou o Uber Pool, que você compartilha a sua corrida com uma pessoa aleatória. Teve alguns problemas com relação a isso ao longo dos meses, né? Porque o algoritmo nem sempre é tão eficiente em procurar outra pessoa, mas, enfim, deu tudo certo. Nos meses seguintes, a gente viu o Uber se expandindo para várias cidades, e cidades bem menores, né? Antes, o Uber estava restrito a cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Não tinha nem Curitiba na época, né? Agora tem. E agora o Uber tá, por exemplo, em Natal, Londrina, Maringá, tá na Baixada Santista, tá no Triângulo Mineiro, tá em Montes Claros, Minas Gerais. Então, agora é só questão do Uber se expandir para todas as pequenas cidades ou cidades com mais de 1 milhão de habitantes, né? Eles já falaram que estão interessados em todas as cidades com mais de 1 milhão de habitantes. E acho que é um caminho sem volta, né? Acho que agora o Uber não corre mais o risco de acabar aqui, né?
Viu, mas aquela questão que estava para ser votado no Congresso também, uma medida para proibir o Uber no Brasil, como é que ficou isso daí?
Então, cara, teve até protesto dos taxistas em frente ao Congresso para os caras votarem, né, para vetar o Uber, não pode mais Uber. Só que acabou que os caras não votaram, eles desistiram, eles vão analisar de novo, né, o projeto que proíbe Uber no Brasil, mas parece que estão querendo amenizar algumas regras lá, e, enfim, mas é pouco provável que isso passe, né? Porque tem muita pressão popular a favor, não só do Uber, mas de outros aplicativos de transporte que não o táxi, né? Então, mas a ideia era ou vetar o Uber, ou permitir que o Uber funcione, mas só com táxi, o que não faz o menor sentido.
É.
Né? Então, mas eu acho difícil. A gente vai ver isso bem em 2017, mas eu provavelmente não vou vetar, não.
É, mas no final das contas também o Uber tá começando a ter bastante problema, né? Porque com essa expansão tem entrado muito motorista novo. A gente tá vendo alguns casos aqui ainda extraoficiais, né? Que o pessoal fazendo cartel pra fazer o preço da tarifa dinâmica subir. Agora que tá escondendo a tarifa dinâmica, ninguém sabe quando que tá rolando, né? Uhum. Então o pessoal se une em grupo de WhatsApp, os motoristas, e de repente quando vão pegar uma corrida, manda todo mundo desligar lá o aplicativo, aí uma distância que ficaria R$100 vai para R$500, né, e o pessoal, os motoristas comemorando e tal. Enfim, o Uber vai ter bastante trabalho, ele tá passando por aquela fase bem conhecida, assim, de empresas, de startups, pelo menos é uma fase bem conhecida, quando você começa a crescer bastante e você tem que crescer e manter a qualidade do serviço, né. A gente tem visto, bom, a gente tem falado disso bastante no Tecnocast, né, mas de esquemas que o pessoal usa dando nota baixa para quem tá pedindo a corrida, para depois saber se o cara é ladrão ou não, que não é a primeira corrida dele, enfim, tem muita coisa rolando aí, até de preconceito, de machismo, nego filmando por debaixo do vestido da saia da menina, sabe? É umas coisas que a gente não tava esperando no Uber, é umas coisas que os ferrenhos defensores do Uber estavam comemorando que o Uber era melhor do que o táxi, né, porque não tinha essas coisas aí, mas com essa popularização fácil acesso. É mais barato você ter um Uber, mais fácil você ter um Uber do que você ter um táxi, né? Você começa a ter esses problemas aparecendo. Então vai ser um ano difícil pro Uber. A gente tem que ver como é que eles vão, que ações eles vão lançar para lidar com essas questões aí.
Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né?
Olha aí.
Você sabe uma coisa interessante para mim nesse ano em relação ao Uber? É que eu acho que esse foi o ano que eu mais usei aplicativo de táxi, como 99.
Nossa, então, eu voltei a usar aplicativo de táxi.
É, porque, cara, assim, eu fazia simulações, assim, pra saber, por exemplo, como ia ficar o preço de uma corrida, e depois eu vi o mesmo preço, no Uber, né, e depois eu vi o mesmo preço no 99. E às vezes o táxi saía mais barato, porque, cara, eles começaram a dar muito desconto, sabe? No 99, a última vez que eu peguei, que deve ter, sei lá, não deve ter um mês, eu tava pagando uma corrida com 30% de desconto à noite, e ainda em bandeira 1. Né? Então, se você ficar comparando ali, às vezes o táxi tá saindo mais barato, cara. E esse ano eu usei bastante. Se bobear, acho que acabei usando mais aplicativo de táxi do que o próprio Uber, por causa desses descontos, principalmente agora, nesse segundo semestre.
É, então isso que é legal, né? A concorrência que o serviço novo traz tem também movimentado os taxistas, né? Agora em dezembro, se eu não me engano, tá rolando, eu não lembro se é em São Paulo, qual que é a região, mas só bandeira 1, o pessoal não tá cobrando bandeira 2. Você tem visto muito taxista também melhorar o atendimento, colocar aguinha, balinha, TV, sei lá, no encosto do banco, pro pessoal ter mais conforto. Então, no final das contas, quem tá saindo melhor nessa história é a gente, né? Quem usa o transporte.
Eu percebi uma melhora, assim. Já teve motorista, por exemplo, que perguntou se eu queria ligar o ar-condicionado, se eu queria colocar alguma rádio específica pra tocar música.
Engraçado,
enfim,
no Uber, eu tenho visto, às vezes, o contrário. O cara chega com o ar-condicionado desligado e a gente tá no verão. Cara, é chato, sabe? Chato. Se o Uber tiver o mesmo preço do táxi, ultimamente, eu tô tendendo a preferir o táxi, porque o taxista, geralmente, como ele é mais antigo, trabalha na profissão há bastante tempo, ele conhece a cidade. E aí, ele não vai ficar dependendo do Waze e pegando caminho errado, o que enche o saco. Porque, pô, eu pego Uber quando é assim, principalmente quando não tem transporte público direto até lá, porque aí eu consigo chegar num tempo mais previsível, né? Mesmo com trânsito, sei lá, eu tenho as previsões do Google Maps, eu sei em quanto tempo eu vou chegar lá. E se o cara ficar errando o caminho, desviando daqui, desviando de lá, tipo, acabou-se a vantagem. Então, eu prefiro não usar Uber nesse caso.
É, mas que bom que temos opções, né?
Ainda bem. É, não, Uber foi fundamental, né? Se o Uber não tivesse chegado, provavelmente a gente não teria essa opção. Nossa, acho que o táxi tá melhor. Não, porque é a única opção.
Continuaria o cartelzão que a gente já conhece e que tá lá protestando na frente do Congresso. Basicamente isso, né?
Exatamente.
Bom, mas eu tava falando de startup também. Esse ano a gente teve algumas coisas bem legais acontecendo aí com fintechs, né? Que são empresas de tecnologia voltada para serviços bancários, né? Então, assim, a gente começou a ver isso no Brasil, talvez com o Nubank, que virou aí o queridinho da galera, né, há alguns anos, 2, 3 anos. Mas esse ano a gente teve também a possibilidade de começar abrir conta corrente 100% pela internet e você não depender de agência bancária, cara. Isso foi, cara, mais legal, né?
Não precisamos de humanos! Isso não é sensacional? Tipo, você não vai ficar lá esperando numa fila pra abrir uma conta, pra ficar, né, muitas vezes pagando uma taxa absurda de pacote mensal, porque você pode simplesmente abrir lá o aplicativo e criar sua conta. Nem todos os bancos oferecem, né? O Bradesco tava testando, o Itaú já lançou, o Banco do Brasil já lançou também. Não tá do jeito que a gente espera, né? Porque aqueles pacotes, tipo, a iConta do Itaú, que pra mim é o melhor pacote, porque ele tem DOC e TED ilimitado. E ele não tem mensalidade, não tá sendo oferecido no aplicativo, que é uma sacanagem, né? Ah, eles obrigam você a abrir uma conta sem tarifas, que é só aquele pacote essencial, que não dá direito a basicamente nada. E aí você tem que ir na agência pra trocar o pacote. Enfim, é um... pra desestimular a conta.
É, fizeram alteração, então. Porque quando eu abri, na verdade, o Itaú ainda não tava 100% online. Ele tava... Você tinha que cadastrar lá pelo site e tudo, aí você ia só na agência pra cadastrar a biometria. Só que no final das contas eu fui numa agência agência, cadastrei a biometria, entreguei meus documentos ali na hora pra ela também. Eles colocaram um pacote moda foca na minha conta lá, mesmo falando que queria ir conta. E aí eu fiquei muito puto, porque achei sacanagem, e em vez de eu ir voltar na agência, que é um saco ficar indo em agência, né? Eu simplesmente entrei no site do Banco Central e abri uma reclamação. Aí o pessoal resolveu por telefone, assim, rapidinho.
Fica a dica, né? Deu problema com o banco, cara, corre pro Banco Central.
Sim.
E os caras, nossa, eles resolvem muito rápido.
É, e porque assim, eu fui porque eu senti que foi má fé, entendeu? Eles poderiam ter, não ter feito isso. Porque eu fui lá, falei, aí conta, abri pela internet, aí conta, e conta. E fizeram uma conta que custava, sei lá, R$50 por mês. Mas enfim, vamos continuar na pauta aí.
Eu espero que essa coisa de banco digital fique mais popular, porque, cara, que maravilha você ter uma conta que não tem um gerente que fica te ligando pra oferecer título de capitalização, né?
Não é?
Nossa,
quer comprar um
cara.
Pique aqui, R$100 por mês, você resgata tudo que você investiu, entre aspas, depois do período? É, poxa.
É,
e ainda
caixa...
concorre a um carro? Nossa, hein?
A Caixa te liga oferecendo poupança programada, cara. Que poupança merda nenhuma, é título de capitalização e... Aí você pega alguém que tem menos conhecimento do assunto e acaba caindo nessa, se eventualmente até perde dinheiro se tirar antecipado, né? Então...
É, vários bancos entraram nessa, né, depois que o Banco Central autorizou a abertura ou fechamento de conta corrente pela internet. Então a gente viu vários bancos emergirem, né? Tipo, o Banco Original, que já era um banco antigo, mas era mais voltado pro agronegócio, mas se reinventou totalmente e virou um banco moderninho, entre aspas, né? Porque tem um aplicativo legalzão e tal, você pode abrir pela internet e tudo. E a gente viu também o Intermedium e a gente viu depois o Banco Neon, né, que tem um aplicativo bonito, mas muitas críticas também rolando, mas você pode autenticar com a sua selfie, enfim,
é legal.
Coisas modernas e jovens das fintechs brasileiras, né?
É, essa conversa é exatamente isso, né? Você conversa com um público jovem que não usa muito banco, que não tá afim de pagar tarifa, mas precisa ter um banco, né? Então, nada mais fácil que você abrir o smartphone, baixar um aplicativo na App Store e pronto, olha, tem uma conta no banco.
Exatamente, o público desbancarizado no Brasil é muito grande, então é uma oportunidade tremenda para as empresas que estão começando agora, né?
Tá, além disso, a gente também teve novidades aí, novas empresas atuando com cartões de crédito. O Nubank se expandiu bastante hoje. Qualquer amigo aqui da cidade tem um Nubank. Acho que o sistema de indicação deve ter funcionado bem para eles, assim como funcionou por Gmail, né? E tem também o Digio agora, né? Para quem tá procurando opções de cartão de crédito digital.
O Nubank acho que só deu uma, eu diria assim, uma decepcionada com o programa de pontos deles, né? Que era um pedido antigo, né? E aí eles lançaram, ainda tá em teste esse programa ainda, mas eles lançaram o programa meio que em fase beta, assim. Você paga uma mensalidade por mês, né? Ou uma anuidade, você pode pagar o valor total de uma vez só. Só que assim, a pontuação é muito baixa, sabe? Você teria que, sei lá, gastar R$3.000 no cartão por mês para conseguir, por exemplo, pagar uma mensalidade do Netflix, sabe? Eu testei, acho que por 3 semanas, assim, e achei horrível, achei que não valia a pena. Vai valer para quem realmente tem muito gasto no cartão de crédito. Mas eu acho que para esse pessoal que tem muito gasto no cartão de crédito, os cartões tradicionais...
É, também não vale, né?
Vai acabar valendo mais em conta, né? Uhum. Porque eles acabam sendo mais flexíveis, por exemplo, na pontuação que converte para milhas, né, de voos. Então, eu acho que acabou sendo um lance assim que, cara, sempre tem alguma coisa que dá errada, né? Nada é perfeito. E no caso do Nubank, esse programa de ponto aí.
É, eu acho que o que desvalorizou os pontos do Nubank é justamente essa questão de, primeiro, não ter cobrança anuidade da base. Você cobra anuidade só para quem quer entrar, né, no programa de pontos. E essa questão de você poder descontar na sua fatura qualquer coisa, né? E os pontos não expiram, né? Essa é a diferença. Todos os programas expiram em, tipo, 2 anos. Então, eles estão assumindo um prejuízo maior aí por não esperar ponto, pela facilidade de você trocar o que você acumulou, mas isso tem um custo, né? Nada de graça. Enfim, na verdade, eu espero que eles consigam negociar pacotes melhores com as bandeiras aí, sei lá, o Mastercard que eles trabalham, né? Mas, enquanto isso, quem usa Nubank e Mastercard tem o próprio programa deles, né? Você não é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas você consegue trocar, sei lá, compra um prato de comida e ganha o outro. Tem umas coisas assim lá, que também dá pra aproveitar alguma coisa do cartão.
É, né? E de qualquer forma, quem tem um cartão já tá levando em conta que tem um benefício da ausência de anuidade, tem um aplicativo que dá... Cara, o cartão de crédito no Brasil é um problema pra muita gente por dois fatores. Um que é os juros, que é extremamente alto.
É.
E outro que as pessoas, principalmente o público que é mais jovem, assim, ainda não tem noção de como fazer um bom controle financeiro. E nisso de ter juros altos acaba se perdendo e aquela dívida que era relativamente pequena acaba virando uma bola de neve e fica gigante, sabe? Então, com o aplicativo ali, você tem noção clara do que você está gastando, né? Uma noção em tempo real, diria. Então fica mais fácil você se controlar e evitar cair numa dívida, né? Então, por si só, esses dois benefícios, né? O aplicativo que funciona bem e a anuidade já é suficiente para a maioria dos usuários do Nubank.
Sim, o juro baixo também, né?
Eu acho
que é um dos principais, assim.
Se bem que essa vantagem do Nubank de juro baixo meio que se perdeu esse ano, né? Porque todo mundo reclamou. Muita gente teve o juro mensal ali elevado, né? Então era 7,75% para a maioria das pessoas e de repente alguns aumentou para 12%.
É, assim, deixa eu fazer uma observação. Juro baixo com 200 aspas, né? 7,75% ao mês é ridiculamente alto. Mas num país que a gente está acostumado a ter, sei lá quantos...
16, 18%.
É bizarro, né? Enfim.
18% você não consegue no investimento, né? Por ano.
Por ano, é.
Imagina por mês, assim. Uhum. É bem ridículo o juros do cartão de crédito, mas, então, é uma questão de oferta e demanda, né? O juro é alto porque as pessoas gastam crédito rotativo.
Exato, é porque as pessoas não sabem, né? Elas deixam cair no cartão, ah, eu pago mês que vem, ah, eu vou pagar o mínimo, eu pago mês que vem. É parte de educação financeira, né? Ouçam o Tecnocast 42, vou continuar batendo nessa aqui.
E, inclusive, nessa parte de educação financeira, a gente também teve novidades em fintechs, né? Surgiram algumas empresas que foram focadas em investimentos. O Oi Warren, por exemplo, fez bastante barulho, principalmente por causa do sistema de indicações, né? Eles fizeram uma pegada meio Nubank, assim. E, basicamente, assim, teve o Oi Warren, teve a Verius, agora teve a Monetus, não sei como se pronuncia. Basicamente, são empresas que investem o seu dinheiro automaticamente com robôs.
Uhum.
Em vez de você ficar escolhendo ali, poxa, sobrou R$200 esse mês, onde que eu vou investir? Você não pensa, você simplesmente leva o dinheiro, transfere o dinheiro pra lá, e o robô automaticamente, de acordo com o seu nível de risco, de acordo com o seu nível de quanto tempo que eu quero tirar o dinheiro, ele já decide pra você e investe o seu dinheiro automaticamente.
É, e ele investe bem, ele investe em coisas que, assim, se você estudasse, você estaria investindo. Esse é um ponto pra deixar claro, assim. Não é uma poupança, ele não fica arriscando, tentando adivinhar ações, essa que é a melhor parte. São investimentos, de certa forma, bem conservadores, né, aí depende da carteira que você escolhe. Mas são investimentos muito bons. Então, isso é muito legal, porque, assim, agora você não precisa ficar se matando para aprender ou para ensinar seu pai, sua mãe, né, a investir. Agora estamos começando a ter opções boas e baratas para que qualquer leigo consiga simplesmente focar no que você sabe fazer, que é trabalhar, a sua profissão, e a grana que você guarda tem um robô ali trabalhando dia e noite sem parar para dividir bem entre cada ativo, assim. Inclusive, deixa eu adiantar aqui uma coisa que eu acho que eu não falei nem pro Riga ainda, mas ano que vem pretendemos gravar um episódio para falar só sobre esses robo-advisors, que são essas empresas que fazem gerenciamento de carteira com robôs, né? Então, temos aí essa terceira que saiu agora, Monetus. A gente já tem e já conversou com todos eles. É só a Monetus que está marcado agora para janeiro, para a gente bater um papo com eles. E a gente quer gravar um programa. Eu quero gravar um programa. Olha aí, Riga, não sei se você sabe ainda. Para a gente explicar aí para os ouvintes do Tecnocast quais as diferenças de cada um, qual que vale a pena para cada perfil, enfim. A gente está testando já, acho que é legal falar também.
A gente bota as três empresas no lado a lado, a gente faz um presencial para se matarem ao vivo.
E tem mais empresas se movimentando nesse sentido, tá? É assim como nos bancos, que a gente está tendo essas startups aí, na área de investimentos também a maior corretora do Brasil, que é a XP, já está se preparando para lançar o sistema dela, se não me engano deve sair agora para janeiro ou fevereiro. Mas enfim, a gente vai fazer um episódio certinho depois para tirar todas as dúvidas. Se você já tiver alguma dúvida sobre isso, já vai mandando para a gente, que é tecnocast@tecnoblog.net. Tecnocast@tecnoblog.net. Bom, essa segunda parte do Tecnocast, então, a gente vai falar sobre lançamentos. Na primeira, a gente focou mais nos fatos, né? Coisas que estão acontecendo. E agora, talvez fique melhor, ou não, não sei.
Acho que menos notícias negativas, né?
Vamos começar por games, então. O que a gente teve aí no mundo dos games?
Acho que o mais importante, tanto que ficou em primeiro lugar nos mais pesquisados do Google, foi Pokémon GO. Assim, a gente criou um subtópico de games aqui, porque foi o jogo que explodiu, sem fazer referências a fabricantes de smartphones. Porque, assim, tava todo mundo comentando. Eu lembro, no dia que saiu, todos, inclusive os jornais tradicionais, publicando urgente com o Pikachu ali na imagem do urgente.
Nossa, verdade.
Foi muito legal, cara.
Foi muito vergonhoso.
Cara, marcaram vários grupos. Pelo menos aqui em São Paulo, você via um grupo de pessoas, sei lá, no MASP ali, na Avenida Paulista, e a galera tava caçando Pokémon, sabe?
Sim.
No Parque do Ibirapuera, cara, aquele parque virou, assim, ó, se é pra fazer uma convenção anual dos jogadores de Pokémon GO, tem que marcar lá, cara, porque tá todo mundo lá, sabe? Cara, você só via gente jogando, né? Tipo, a galera que queria fazer exercício tava meio que deslocada, assim, sabe? Ali a galera tava pra realmente jogar, né? Achar Pokémon raro e tal. Se bem que não... Falaram que não tinha muitos Pokémons raros lá, mas enfim.
Mas o Pokémon GO, ele subiu na mesma velocidade que caiu, né?
Foi. Eu lembro que Pokémon GO, ele saiu... Eu tava na faculdade, né? Saiu às 6 da tarde. Quando eu saí da faculdade, era 10h30. Eu tava na Paulista... E era absurda, assim, a imagem que eu via, porque um monte de gente, individual ou em grupo, né, olhando pro smartphone e andando, assim, trombando as outras pessoas, enfim. E, caras, era... Eu não imaginava que um jogo podia fazer isso com as pessoas, assim, de... Era assim, era bizarro, assim, tinha muita gente mesmo, assim, todo mundo. E tinha o pessoal lá que, sei lá, pegava o smartphone e disfarçava, né, fingia que não tava jogando, mas tava lá uma mapinha verde, enfim.
Dentro do ônibus, indo pra São Paulo, meu, gente de idade, assim, veião, assim, tirando o celular do bolso e jogando Pokémon GO na marginal, cara.
Eu vi.
Nossa.
Não só pessoas com menos de 20 anos que assistiram Pokémon e tal, mas pessoas com... 40, 50 anos, eu vi muita gente. Assim, eles lançaram recentemente, né, a segunda geração de Pokémon no jogo, mas, assim, não fez muito barulho, né? Não foi... Comparado ao que aconteceu no lançamento, acho que as pessoas não estão mais tão interessadas.
Eu acho que foi um hype até pela realidade aumentada e tal, mas é um jogo que meio que enjoa também, né? Sei lá, né? No começo é divertidinho, você anda pela cidade, olha aqui, deixa eu caçar Pokémon e tal, mas é só isso, sabe? Chega uma hora que você faz uma coleçãozinha, você não aguenta mais ficar tirando o celular do bolso pra ver isso, o negócio come uma bateria danada, né? Então falar.
As vendas de baterias externas aumentaram. O Mercado Livre até divulgou um release lá, né? Aumentou tipo 400% na semana de lançamento.
Ah, é? Olha aí.
É, bizarro. Foi engraçado que em alguns momentos eu desviei do meu caminho original, né? Pra pegar Pokémon, mas enfim, já passou. Nem tenho mais instalado aqui.
Tá, mas acho que outro jogo que a gente pode citar aí, concorrente, que pra mim foi o fail do ano até agora, é Super Mario Run. Vocês concordam?
Você achou fail mesmo?
Cara, é um joguinho tão fraco. Eu não sei se é porque ele criou uma expectativa muito grande. Tava todo mundo esperando muito jogar o Super Mario Run. E aí, ele corre automaticamente, você não consegue pular em cima dos bichinhos pra matar eles, ele pula automaticamente. Você não consegue voltar pra pegar uma moedinha que você deixou passar. Sei lá.
Eu joguei. Eu não tô mais usando o iPhone como smartphone principal, então eu instalei aqui no iPhone de teste e joguei por 20 minutos. Porque 20 minutos é o tempo suficiente pra que o jogo gratuito acabe, né? E você tenha que pagar pra continuar jogando. E acho que muitas críticas de Super Mario Run foram pelo fato de que ele é caro.
Uhum, sim, tem essa.
Claro, a gente tá acostumado com joguinhos de 99 centavos ou freemium, que são aquelas maldições que você baixa o joguinho e pra fazer qualquer coisa você tem que comprar moedinhos, que é um porre.
É.
E aí Super Mario Run vem com uma proposta que assim, olha, a gente libera 3 níveis de graça, sim, pra você descobrir como é que é o jogo. Aí se você quiser, você paga 10 dólares.
Nossa.
Que é um preço bem alto. É. E assim, eu não paguei, não pretendo pagar, mas eu acho que Super Mario Run cria uma expectativa porque, né, primeiro
Nintendo.
Jogo, Nintendo.
É.
E fora da Nintendo, então acho que criou uma expectativa. Pô, caramba, eu finalmente vou poder jogar Mario sem ser com um emulador. Acho que no final ele ficou um Temple Run em 2D com Mario, né, cara? E, tipo...
A reação não foi muito boa no geral, assim. A imprensa pegou pesado com Super Mario Run. A Nintendo já perdeu 3 bilhões de dólares desde que ele foi lançado em valor de mercado. E, assim, eu tô vendo aqui na iTunes Store, ele tá com 2,5. de pontuação nesse momento. 2,5 estrelas de 5.
Ah, mas na App Store a nota é muito mais baixa do que das críticas, porque as pessoas estão reclamando que ele é pago. Então você vê que tem muita avaliação 1 estrela.
Sim, não faz é, tipo, parte.
Não é tipo o jogo é mais ou menos, é porque as pessoas não querem pagar pelo jogo.
Não, sim, mas é o que eu tô te dizendo, as pessoas reagiram mal a todo o modelo, né, do Super Mario Run. Sim. E assim, se ele valesse a pena mesmo, né, se fosse um jogo super divertido, não acho que as pessoas reclamariam tanto, assim.
Talvez 10 dólares nesse caso seria até um preço barato, né?
Ah, não sei.
Eu acho que
no geral o problema foi a expectativa. Ele criou muita expectativa, ele não entrega. Acho. Não entrega o buzz que ele gerou, assim.
Bom, 2016 não foi um ano de novas gerações inteiramente espetaculares, mas a gente teve algumas atualizações em consoles, né? Então, por exemplo, teve o Xbox One S, que faz streaming de vídeo em 4K e HDR, tem Blu-ray em 4K, Blu-ray, né? Coisa que a gente super usa hoje em dia. Então, não foi uma coisa super impressionante. Sabe quando a Microsoft lançava Xbox 360 Slim? É basicamente isso, mas com a diferença de que esse ano, tanto no Xbox quanto no PlayStation, a gente teve atualizações internas de hardware, né? Antes, basicamente, diminuiu o tamanho e tinha uma mudança estética.
Melhor o consumo, né?
É, agora foi uma mudança interna lá mesmo. E tanto que tá tendo uma grande polêmica, né? Porque alguns jogos no PlayStation 4 Pro, que roda jogos em 4K, mas não faz streaming em 4K, eles, tipo, roda melhor no PS4 Pro do que no PS4 normal, com a mesma resolução, que não deveria acontecer, mas enfim, está rolando e basicamente as pessoas estão reclamando, mas foi um ano de, assim, incremental, né?
É.
A gente esperava que ia mudar, nossa, o mercado de consoles, poxa, um console dura 7 anos, 8 anos e vão lançar um console no meio da geração e tal, mas na real foi, as pessoas não se importaram muito com isso no final das contas, né?
É, uma atualização, tem melhorias, o PS4 mesmo ainda tá no auge, assim, o pessoal tá comprando bastante, tem jogo legal saindo. Então, não era a hora mesmo de lançar uma geração nova. Quer dizer, exceto pela Nintendo, né, que acabou lançando um console diferente aí.
Sim, e bem diferente, né? Foi um console de mesa, só que portátil. Basicamente, foi essa definição que a gente usou no Nintendo Switch. Porque ele é tipo um tablet, só que ele tem controles físicos. Só que um tablet com controles físicos, só que ele tem uma dock. E você pode conectar ele na dock e na tomada. E aí você liga ele na TV. E aí ele vira um console de mesa.
Ele é um híbrido. Ele é híbrido de tudo, assim.
Ele parece uma coisa feita pela Microsoft, sabe? Ele faz tudo, assim.
E teve uma galera que falou que o joystick dele é inspirado no Nestor Cerveró, né? É uma galera que vai pro inferno. Eu vou encontrar essa galera no inferno, cara.
Mancada.
Tem uma cerveja lá, velho.
O logotipo do Nintendo Switch, né?
É. Bom, tem que esperar pra ver o que a Nintendo vai conseguir fazer com o Switch, né? Porque a Nintendo, ela não é a primeira vez que ela lança consoles diferentes, com conceitos diferentes, tentando trazer uma jogabilidade diferenciada. O Wii, por exemplo, que foi a primeira vez que todo mundo começou a jogar com sensor ali e tal, e foi super divertido. Mas vamos ver o que ela vai conseguir fazer com o Switch, né? Porque você já percebe que ela tá numa corrida diferente das concorrentes dela, que tem super hardware e super gráficos, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Switch.
Pois é, o Switch chega em março, talvez a gente tenha alguma prévia em janeiro, porque a Nintendo vai fazer meio que um tour pelo mundo apresentando o console. Então, os detalhes a gente só vai saber na retrospectiva do ano que vem.
Bom, começando a falar de smartphones aqui, a primeira da lista tinha que ser, obviamente, Samsung. O que que ela fez esse ano?
Então, eu diria que o primeiro semestre pra Samsung foi muito bom.
Começa aí, né? A Samsung se recuperou muito bem esse ano dos fracassos dos anos anteriores, né? Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, tipo, puta, aliás, tá aqui o título do seu review, né? Os melhores smartphones do ano. Inclusive, ela fez o Riga abandonar o iPhone, né, Riga?
Pois é, eu tava no iPhone 5S, depois fui pro 6, depois fui pro 6S e agora eu tô no S7. Então, basicamente, o que aconteceu foi que a Samsung pegou o S6, que já era um smartphone muito bom, mas que tinha lá seus defeitos importantes, e melhorou totalmente, corrigiu os defeitos no S7. E a Samsung conseguiu fazer um hardware espetacular, assim, a tela é muito boa, a bateria finalmente é decente, né? Colocaram uma bateria que é muito maior do que a gente estava acostumado. Hoje, 3.600 mAh no S7 Edge dá para um dia inteiro. E aí colocaram uma câmera que realmente impressionou. E até então, a referência de câmera que a gente tinha era iPhone. Porque iPhone, ok, você pode argumentar que iPhone pode não ter o maior sensor do mundo, mas a Apple faz um trabalho muito bom de software de pós-processamento. Então, se você tira uma foto com um iPhone, você saca o smartphone do bolso, tira uma foto, a foto é quase certo que ela vai sair muito boa. E no Android, a gente não tinha toda essa consistência que a Samsung conseguiu colocar no S7, né? Então, foi alguma coisa bem impressionante. Muita gente, muitos amigos que usavam iOS mudaram pro Galaxy S7 por causa dessas melhorias, né?
Eu só tenho a impressão que a câmera ainda é muito amarelada, as fotos do S7. Estão muito boas, mas ainda acho um pouco amarelada, assim.
Você acha? Não, achei...
É, não sei.
Pro meu gosto, eu achei boas. Ah, e teve outro ponto, né, no S7, que a Samsung reformulou de novo a TouchWiz, e ela não tá mais aquela caquinha dos anos anteriores, né?
Caquinha.
Então, tá... Muita gente odiava. Nossa, não vou comprar a Samsung, porque a TouchWiz é uma bosta, né? Cheia de porcaria e tal. E acabou comprando o S7, porque a Samsung realmente melhorou, né? E eu acho importante isso, porque a Samsung no S6, até o S6, ela fazia hardwares muito bons, e acho que ninguém... nunca questionou muito essa parte de hardware. Acho que todo mundo criticava mais a parte de software da Samsung. E foi uma coisa que ela conseguiu resolver no S7. Então, eu acho que ela se deu muito bem. Até julho. Até julho ela tava muito bem.
É. Aí veio...
Tcharam! Kabum! O Galaxy Note 7.
O estrago que essa história fez na marca da Samsung, que ainda está fazendo na marca da Samsung, é tão grande que a gente não precisa nem introduzir a história, né? Todo mundo já sabe já o que aconteceu, as piadinhas e tal, porque... eu fui pegar um voo essa semana, a ANAC proibiu, né, voos com Galaxy Note 7 a bordo. Então eu fui pegar um voo pro Rio de Janeiro sexta-feira, e as aeromoças, elas falam, antes de você decolar, ela fala que é proibido aparelhos da marca Samsung Galaxy Note 7 a bordo, e que a pessoa tem que tirar, não pode transportar na bagagem, nada. Então eu comecei a pensar, cara, quantos voos por dia, quantas mensagens por dia, olha o estrago que isso não deve ter feito na marca da Samsung, né, cara?
E isso porque o aparelho nem foi lançado no Brasil, né?
Oficialmente, né?
Pois é, teve esse detalhe, assim, o pessoal que tá com Note 7 é porque trouxe de fora, o aparelho nem chegou a sair das fábricas aqui.
Eu fui pro México recentemente e eu me perdi no aeroporto da cidade do México, que é gigante, né? Aí eu não consegui encontrar as placas, assim, informando onde que ficava o balcão de check-in e tal, mas o que eu via de aviso de que era proibido usar o Galaxy Note 7, cara, brincadeira, velho. E você ia pro aeroporto também, pequeno, cara, tipo, eu tava num aeroporto no meio do México, lá, minúsculo, de uma cidade chamada Tuxtla, minúsculo aeroporto, assim, os avisos, assim, você via com destaque que era proibido usar o Galaxy Note 7 dentro da aeronave, sabe? Então, tipo, cara, foi uma marketing negativo assim, impressionante, cara.
É, foi um prejuízo de cerca de 20 bilhões. E aí, só na parte da produção, não sei se tá estimado também a questão de marca, né? Que, pô, isso daí vai ser difícil de limpar. E, assim, por causa de alguns milimetrinhos na carcaça, da distância da bateria para os componentes, cara. Eu não sei, eu acho que o gerente lá, o cara que deve ter aprovado o projeto, marcado pro resto da vida, né?
Pois é, e pior é que a gente não sabe exatamente, oficialmente, qual era o problema do Note 7. Porque, lembrando, a Samsung lançou o Note 7, aí teve os primeiros casos, poxa, o smartphone está pegando fogo. Aí a gente pensa, ok, né, um pegou fogo, só que aí começou uma epidemia. Uhum. Vários casos de Note 7 pegando fogo, aí pegou um fogo no avião, aí a Samsung fez recall. E aí continuou pegando fogo, explodindo, e aí foi absurdo, porque, poxa, nem a Samsung sabe o que tá causando esse problema. Porque se eles já trocaram e se continua dando o mesmo problema, é porque eles não conseguiram resolver.
Uhum.
E assim, até o final, e no final das contas eles resolveram tirar o smartphone do mercado, que foi a decisão mais sensata que tinha, né?
É, teria que refazer o projeto, né? Aqui no Brasil a imprensa recebeu o aparelho para teste e o Riga até correu, publicou o review antes que todo mundo, publicou vídeo no nosso canal no YouTube. E aí, de repente, o pessoal da imprensa começou a receber mensagem: olha, não usa até chegar ao final da carga da bateria, não deixa carregando na cabeceira da cama, né? Basicamente, não usa mais o aparelho. Enfim, até que chegou a decisão final de recolher
o aparelho.
Olha o risco
que o Riga correu, né?
Eu ia pedir...
Você pediu insalubridade, alguma coisa assim?
Ah, eu esqueci, perdi o prazo, cara.
já ferrou, já.
Eu acho que até 2 anos você pode pedir ainda. Não sei porque eu tô te ajudando.
Ah, é? Nossa, peraí. Vou registrar aqui no...
Mas você sabe que eu tuitei esse lance do avião e eu recebi algumas mensagens lá no meu Twitter de leitor contando, assim, sobre o estrago da marca com relação a leigos. Teve, por exemplo, o @joares que me falou que essa semana ele tava falando algo sobre a Samsung com o padastro dele e a pergunta dele já foi, mas não explode. E teve um outro leitor, o @beatsme, que ele disse que trocou de Chromebook e a mãe dele achou lindo o Chromebook. E aí no outro dia ela ligou desesperada pra ele, mandando ele pegar outro notezinho, porque ela viu na TV que Samsung explode.
É, Samsung explode, né?
É.
E tipo, estrago pra marca é... Vai demorar bastante tempo pra reverter.
Vai ser difícil. Ah,
o Riga publicou um review de um fone de ouvido recentemente. A galera ficou fazendo piadinha, né? Perguntando se o fone explode, né?
É. Ah, mas isso, assim, piadinha no nosso círculo vai ter. Acho que o problema é o pessoal que leva isso a sério porque simplesmente não conhece, assim. É. Galaxy Note 7. O que é Galaxy Note 7? Ah, é da Samsung. Será que todo produto da Samsung explode? Tipo, não é assim, né? E as pessoas marcam Samsung. E foi um aparelho só que teve problema. O Galaxy S7, cara, teve vários casos de gente séria. Poxa, mas esse S7 não explode, não? E tipo, o aparelho é ótimo, mas ele se ferrou. Porque a Samsung resolveu pular o 6, né? Não tem Note 6, foi direto pro Note 7 pra combinar com o S7. E aí eles não contaram que ia explodir o negócio, né? Que ia ser um fracasso.
É, mas eles fizeram tudo muito acelerado, né? Eles correram pra competir com o lançamento de iPhone.
Sim,
enfim.
Inclusive, funcionários relatam que tinha uma pressão muito grande, eles dormiam no escritório da Samsung para finalizar o projeto. Teve uma empresa que desmontou o Note 7, que ainda está com o Note 7, e eles descobriram que, sabe aquele espaço que tem entre a bateria e a carcaça? Então, no Note 7 ele não existe. E a bateria, quando você vai carregando, ela se expande um pouquinho, né? Isso é normal. E como não tem espaço, acabava que um polo negativo entrava em contato com o polo positivo e aí dava um curto-circuito e aí pegava fogo ou explodia. Então, provavelmente era isso. A Samsung não confirmou, ainda não soltou o laudo oficial de por que os smartphones estavam pegando fogo, mas provavelmente é por causa disso. E se você for pensar, cara, é um smartphone super fino e eles botaram 3.500 mAh. E tem a caneta, né? Então, ainda é muito pouco espaço pra uma bateria desse tamanho.
Parem com essa corrida de smartphones finos.
É,
por favor.
Parem, por favor.
Já atingimos o limite.
Eu só fico pensando em como é que ficou a situação dos funcionários, né, que trabalharam nesse projeto, né? Eu acho o seguinte, eu acho que eles estão na Samsung ainda, mas eles foram meio que condenados a utilizar o Galaxy Note 7, sabe? Tipo, vocês vão continuar empregado, mas o celular de vocês vai ser esse, cara.
Você vai usar essa bosta até o ano que vem agora. Então... Só de castigo.
Putz, mas cara, se o Note 7 não explodisse, provavelmente ele seria o melhor smartphone do ano. É foda isso. O
que mais tem de Samsung aí?
Esse ano a gente também teve a chegada do Samsung Pay no Brasil, que foi o primeiro sistema de pagamentos, assim, relevante a chegar no Brasil, antes do Android Pay e antes do Apple Pay. E estou usando, e está funcionando. E é engraçado você, nossa, quero pagar com o celular. E aí o vendedor faz aquela cara de, sei lá, né, como é que faz isso? Será que vai funcionar mesmo? Ah, nessa máquina não passa e tal. E aí quando realmente passa, tipo... Primeiro que chama todos os outros vendedores, todos os outros caixas pra ver o negócio funcionando, né? E aí depois, caramba, passou. Será que funciona no meu celular? Quais modelos funcionam e tal? Então é uma coisa muito curiosa, porque é um negócio muito novo e tá legal.
E aí no final contas, o que era pra ser mais rápido acaba sendo mais lento, né?
Sim, porque todas as pessoas estão curiosas em saber.
Fora que o dono olha desconfiado achando que é vírus, né? Então, isso também pode atrasar, né?
Eu vi uns relatos dos leitores, nossa, mas não deixaram eu passar o Samsung Pay porque acharam que eu ia hackear a maquininha.
Nossa! Que absurdo.
É, então, é o problema de chegar primeiro, né? A Samsung investiu em alguns comerciais na TV pra mostrar que é tão simples quanto parece mesmo. Mas assim, quando você chega primeiro, é uma coisa que as pessoas não têm a menor ideia, né? Tá todo mundo... Até pra passar o negócio é meio difícil, porque as pessoas estão acostumadas a colocar o cartão já e digitar o valor primeiro. E com o smartphone... É meio que o contrário, né? Você tem que digitar o valor primeiro e depois passar o smartphone pra confirmar. Então, assim, mexe com...
O hábito ali, né?
É, tipo, a rotina padrão ali.
Aham. Uhum. Bom, você falou que a Samsung foi a melhor do ano, e os iPhones, os novos iPhones? A Apple pulou, né, um ano, resolveu lançar uma atualização, né, não foi uma mudança completa do iPhone, e deixou pro ano que vem a versão nova, porque 10 anos de iPhone, enfim, é o que todos os rumores diziam mesmo. Mas e aí, os iPhones, iPhone 7, concorre bem?
Olha, deixa eu comentar uma coisa antes, porque o ano de 2016 foi muito estranho pra iPhone, né? Vamos combinar, porque a Apple resolveu lançar um iPhone novo em março. Tipo, teve o iPhone SE no começo do ano.
Ah, sim.
É. Que é um iPhone 6S com carcaça de 5S. E, nossa, como assim, né? Um smartphone, um iPhone no começo do ano. Isso não faz o menor sentido. E aí, enfim, foi bem aceito o smartphone, né? Porque ele tinha um preço bem bacana pelo hardware que ele oferece. E aí depois, no final do ano, a Apple resolve lançar um iPhone 6SS. Que é o iPhone... Vamos combinar. É iPhone 7.
Ah,
7.
É. E o pro ano que vem, vamos pular pro 8?
Será?
Não faz sentido lançar 7S, né? Se vai fazer um redesign completo.
É. Ou talvez tirem o número. Simplesmente iPhone.
iPhone. Novo iPhone. E aí como é que fica? Porque eles têm essa estratégia. Vai ficar um iPhone SE e um novo iPhone e novo iPhone Plus?
Vai ser um iPhone SE... Vai ser um iPhone 7.
Não, faz sentido.
E
faz
vai
sentido.
Ser um iPhone.
Não, eles tirariam o iPhone 7 do mercado, colocariam o hardware do 7 no SE, né? E ficaria novo iPhone e iPhone SE pra quem é de entrada. Aí faz sentido.
Nossa, que confusão.
iPhone SE-S, né? Que
seria... Sexto.
Então, mas eu acho que esse ano foi um ano que a Apple correu atrás de todo mundo.
É, foi um ano estranho,
é. É, foi um ano bem estranho. A gente tinha a Apple como... Poxa, a Apple fez referência em processador móvel, né? Porque a Apple sempre fez processador melhor que a Qualcomm, o que é meio estranho até, né? Mas faz sentido porque a Apple não precisa lucrar com o processador. Ela precisa lucrar com o projeto inteiro. Então ela não precisa economizar e fazer corte de custo na fabricação. A Qualcomm precisa, então às vezes ela não consegue fazer um processador tão competitivo porque ela precisa vender. E a câmera, ela correu atrás do S7, né? Ela correu atrás da Samsung. E até então era meio que o contrário, né? Todo mundo meio que seguia a Apple em questão de qualidade de imagem, de tratamento, de pós-processamento. Então, esse ano foi meio assim, bizarro.
Ah, mas como assim se correu atrás? Porque ano passado o iPhone tava melhor.
Tava.
Então.
Mas aí teve...
A geração então... nova que superou e agora veio a geração nova do iPhone. Não sei se é correr atrás disso.
Não, eu bugou. Acho que... Calma, bugou. Mas eu acho que assim, no iPhone...
Peraí que eu tô rindo. Ai, caralho, vai lá.
Eu acho que no ano passado, o Galaxy S6 correu atrás do iPhone 6.
Ele é lançado antes.
O Galaxy S6 é lançado depois do 6.
Tá, esse ano o 7 saiu antes.
O 7 saiu antes e ele já era... melhor, assim.
Uhum.
É, ele compete diretamente com o iPhone 7, assim, pau a pau, e eles são 6 meses antes.
Então tipo... não é bem correr atrás. Os projetos já estavam sendo desenvolvidos ao mesmo tempo, e aí, pá, lancei o meu, lancei o seu. Tá, tudo bem, eu entendi. O ponto é, a Samsung lançou uma puta câmera massa e ninguém esperava isso, porque o iPhone que é referência em câmera massa. A câmera do iPhone 7 Plus é uma puta câmera massa, traz uma segunda lente, então você consegue ter recursos aí de embaçar o fundo, uma com... Um ângulo de visão maior, o outro um pouco menor. Você consegue combinar as duas imagens para dar um zoom maior, né, sem estragar a qualidade da imagem. Mas o ponto é, Samsung tá aí no páreo, vão se mexer Apple, né?
Exatamente.
Em resumo é isso. Bom, vamos esperar ano que vem, né? Eu tô ansioso porque, assim, a Apple agora tá com uma pressão enorme nas costas pra lançar alguma coisa realmente inovadora. Tá todo mundo entediado com a Apple, e a gente já tem falado disso bastante no Tecnoblog também. E aí já começa a sair rumores sobre carregamento, realmente carregamento sem fio, né? Aquele carregamento tipo Wi-Fi. Você tem um roteador de energia elétrica na sala.
Nossa, é muito legal, cara.
Isso seria... fucking Mega Blaster inovador se acontecesse. Já existe uma empresa, o Alecrim escreveu sobre isso, né? Já existe uma empresa com essa tecnologia, tá sendo aprimorada. E a Apple fechou negócio. Como é que foi, Alecrim, com essa empresa aí?
Ainda tá na parte de rumor, né?
Uhum.
De que ela teria fechado uma parceria pra licenciar a tecnologia, né?
Uhum.
Mas eu algo que estão falando que vai surgir ano que vem, eu acho que não. Eu acho que porque a tecnologia é um pouco complexa e tem vários fatores, né? Por exemplo, o ambiente pode ficar muito suscetível à interferência. Mas eu acho que é um negócio que vai surgir se não no ano que vem, nos próximos, sei lá, no máximo em 5 anos, sabe? Porque é realmente algo que já tá
avançado. Não, 5 assim. Não consigo esperar esse tempo.
Não, é, mas o problema é que assim, eles vão lançar e eventualmente não vai funcionar direito porque é muito limitado, né? Aí a galera vai falar que a Apple tá se perdendo. Então eles vão ter que lançar tendo certeza que realmente o negócio funciona bem.
Cara, então...
Óbvio que eles vão instruir, né? A galera fala, olha, você tem que ficar no mesmo ambiente. Quer dizer, tipo, se você tá numa sala, você não pode colocar o aparelho pra carregar no seu quarto, tem que ficar no mesmo ambiente, sabe? Esse tipo de coisa.
É tipo um Wi-Fi, é.
É Wi-Fi, só que é como se você fosse usar uma rede Wi-Fi de 5 GHz, né? Aqui em casa, por exemplo, se eu deixo a minha rede, eu fiz um teste esses dias, minha rede de 5 GHz funciona na sala, aí eu vou pro quarto e já não funciona mais. E eu moro num apartamento, né? Então... Então, eu acho que vai ser algo mais ou menos assim. Mas o legal é que é o seguinte, a tecnologia já tá funcionando, assim, quer dizer, já tá em fase avançada de desenvolvimento.
É viável,
não é algo,
né?
Tipo... É viável, é. Não é algo, assim, extremamente futurista, sabe? Tipo, eu acho que é mais... Vai ter a questão de licenciamento, de aprovação pelas autoridades reguladoras, né? Pra evitar que tenha interferência e tudo mais. Mas é um negócio que eu boto bastante fé, cara. Vai ser uma mudança bem grande, assim, no mercado.
Eu acho que faria muito sentido a Apple lançar isso no próximo iPhone, não só pelo momento que ela está vivendo de falta de inovação, do pessoal estar realmente meio entediado com as novidades, com as poucas pequenas novidades da Apple, e também a questão do aniversário, né, do iPhone, mas porque, pensem, ela acabou de arrancar o conector de fone de ouvido, né, dos iPhones, então agora ou você carrega ou você ouve música, ou você compra um fone Bluetooth extremamente caro, né? Então seria uma coisa que resolveria esse problema. Já dá até para fazer essa leitura de que ela pode estar se preparando para implementar essa novidade, de forma que ano que vem você pode ouvir sua música plugando o fone no Lightning, né, aquela coisa bizarra, e tá sentado carregando sem fio no seu trabalho, na sua casa, enfim. E mesmo que o carregamento... mesmo que o carregamento seja mais lento, é mais lento, mas você tá ali parado o dia inteiro, você não precisa estar preso na parede, na tomada.
Porque, tipo, você vai chegar, por exemplo, na sua sala lá e coloca o aparelho em cima da mesinha ali e pronto, sabe? Ele começa a recarregar automaticamente. Essa é a proposta, né? Você não vai ter que parar por um minuto e ligar ele na tomada. Não, você já coloca lá no mesmo ambiente e ele começa a recarregar. Então, cara, vai ser fantástico isso.
E assim, ela tem um ano de gap pra melhorar essa tecnologia. Se você for ver essa empresa que tá desenvolvendo isso, não é nenhuma empresa gigantesca, né? Então, é muito bem-vindo no momento que você tem uma tecnologia que já é viável, chegar uma empresa do porte da Apple e injetar dinheiro, acelera bastante o desenvolvimento dos recursos, né, da tecnologia. E você tendo um ano de margem, eu acho que, sei lá, eu tô com fé que isso possa acontecer de fato no que vem.
Eu tô torcendo pra que isso aconteça, né? Mas eu acho que tecnicamente a gente pode, talvez, esperar isso pra, sei lá, pro iPhone 9, né? Mas é óbvio que tô esperando pra tá errado, né? Que a Apple, de repente, consegue nessa voltar a nos surpreender como fazia antes, né? Então, porque a gente tem que levar em conta também que, cara, tá um silêncio na Apple, né? Sabe, tá aquela coisa meio silenciosa, assim, tipo... É que nem aquela regra de cadeia, né? Se tiver muito silêncio, desconfia que tem alguma
coisa... Tá dando merda.
Tá dando merda, né? Então, eu acho que mais ou menos isso tá acontecendo na Apple. Eles estão com um silêncio muito grande, assim. Então, eu acho que tem uma chance boa de eles lançarem no ano que vem. Mas, tecnicamente, eu não vou ficar surpreso se acabarem lançando, sei lá, no iPhone 9, né? Mas é algo que é questão de tempo. Disso eu tenho certeza.
Deixa eu só citar uma curiosidade aqui. Eu fui no encontro, que eu falei sexta-feira, né, que eu peguei o voo, eu fui no encontro da Enel, que é uma geradora, distribuidora de energia elétrica, e eles têm também várias iniciativas internas lá, e eu consegui um dado, eles me falaram que eles fizeram teste já com transmissão sem fio de energia, só que a eficiência era, tipo assim, perda de 80%.
Nossa, espero que eles consigam fazer alguma coisa melhor, né?
Eu não sei se a tecnologia dessa empresa aí ganha na eficiência, espero que sim, né?
Talvez seja a mesma questão dos carregadores, dos primeiros carregadores por indução que a gente tinha para smartphone. Era no G3, se eu não me engano, que eu testei o G3 com carregador por indução. E era muito lento, assim, é uma coisa de 8 horas para carregar smartphone. Porra, não, né? não quero isso. Agora eu uso carregador por indução no S7 e ele carrega rápido, ele carrega em 2 horas. É quase como se tivesse por cabo, quase.
Então, é isso que eu digo. Se a Apple lançar daqui um ano um negócio que demora, sei lá, 5 horas pra carregar o iPhone, mas é um bagulho que você deixa plugado no trabalho e carrega pra todo mundo, e outro na sua casa carrega pra todo mundo, tá ótimo, porque você tá o dia inteiro plugado. Essa é a questão, né?
Sim, isso seria legal.
E aí você deixa um cabinho ali separado pra plugar no seu carro, porque o conector Lightning continua existindo. Ah, você precisa dar um boost aí, pluga o Lightning e deixa o Wi-Fi junto, né? Supercarga. Enfim, vamos ver se vai dar tempo de lançar mesmo.
A gente não pode deixar de falar da Lenovo, né? Finalmente teve aquela sinergia entre Lenovo e Motorola, agora é basicamente uma coisa só. E eles lançaram o Moto Z, que é um smartphone modular, que é uma coisa que a gente não tava acostumado, foi um conceito novo, assim, tanto que tem uma peça de publicidade da Motorola, ah, esqueça o 7, esqueça os 7s, né? E venha pro Moto Z. E a gente até fez um Tecnocast.zip de smartphones modulares, mas a gente não tava muito empolgado com smartphones modulares, não.
É, quem quiser ouvir o zip número 004, a gente argumentou mais lá, né, porque essa questão de não empolgar muito e tal, mas acho que gira em torno também desse lance que a gente tava falando da Apple, de, ah, o mercado tá meio sem inovação, o pessoal tá tentando de tudo, enfim, essa foi a aposta da Lenovo pra esse ano aí.
Tá todo mundo meio desanimado, né, com tecnologia, é bizarro, porque hoje a gente pode fazer praticamente tudo, cara, a gente pode transmitir energia elétrica sem fio como se fosse um roteador, e tipo, a gente não tá tão empolgado com as coisas que estão acontecendo, né?
Não, é porque ainda não tem energia sem fio acontecendo, né, se quando acontecer o pessoal vai empolgar.
Não, quando acontecer vai ser daqui a um ano e meio pra ficar viável, realmente bom, e aí as pessoas, ah, você é velho?
Ah, eu não sei, não vou tentar prever o futuro, vai.
Tá bom.
Da Motorola a gente teve atualização aí das linhas populares e dos principais aparelhos da empresa. Continua competitivo?
Não sei, viu? O Moto G4, o Moto G é referência, né, em Motorola, pô, é custo-benefício e tal, e nos últimos anos eles meio que perdeu isso, é um smartphone muito bom, mas não é aquela compra imbatível, né? Nossa, quer um smartphone bom sem pagar muito? Ah, compre um Moto G. E esse ano não foi tão isso, assim, né? Teve vários concorrentes, inclusive teve concorrente dentro da própria Lenovo, uma coisa estranha, assim, né? Porque teve Vibe K5 pelo mesmo preço, aí agora lançaram o Vibe K6, que é o mesmo preço do Moto G4, assim, competição interna, não sei se faz muito sentido. E a gente teve muito smartphone, né? É, a gente teve Moto Z, a gente teve Moto Z Play, Moto G4, Moto G4 Play, Moto G4 Plus, Vibe K5, Vibe K6, Vibe K6 Plus, Vibe B, Vibe C2. Ah, meu Deus! Quanta coisa!
É, tá antes
era tudo tão simples na Motorola. Sabe quando eu tinha Moto E, se você quer gastar pouco, Moto G, se você tem dinheiro a mais pra gastar e quer um smartphone melhorzinho, Moto X, resolve a vida de todo mundo, e acabou.
É, não, na verdade, o começo era Moto G e Moto X. Aí começou a sair Moto X Play, Moto X...
É, Style, Force...
O Moto Razer lá, como é que foi? O com traseira de Kevlar, sei lá. E aí morreu no ano seguinte, virou outra coisa, enfim. Motorola tá metralhadora aí, né, pra todos os lados.
Eu sei que até hoje eu ainda me confundo nas especificações do Moto G, Moto G4 Play, Plus, eu fico, sabe, tem que olhar, porque... Não dá. Na verdade, eu já nem me preocupo em decorar, sabe? Eu sei que vou ter que olhar mesmo, então já...
Esquece, né? Tem tanto modelo, não vale a pena.
E seguindo na contramão de Motorola, Google apresentou um smartphone. O Pixel, muito bem avaliado, né?
Muito bem avaliado. Assim, recebeu várias críticas positivas, inclusive no Tecnoblog foi o review mais positivo do ano. E, bom, acho que eles... se surpreenderam, né? É, tipo, o Google, a gente tava acostumado com a linha Nexus, só que não era uma linha do Google.
É, né? Não era bem Google, né?
É tipo, o Google até metia o dedo ali, né, no projeto e tal, mas levava a marca, assim, LG Nexus 5, Huawei Nexus 6P. Agora não, agora é Google Pixel. A gente sabe que tem a HTC por trás, mas é tipo como se fosse a Foxconn por trás do iPhone, sabe? É uma fabricante que foi contratada pelo Google. E, nossa, ficou muito legal o projeto.
Agora a gente tem que ver o poder de distribuição do Google pra fazer o projeto ser lucrativo, né? Porque o Google também tem um histórico de lançar os smartphones, mesmo em parceria com os fabricantes, e não ser aquele sucesso estrondoso.
É, então, Nexus sempre foi muito popular entre os geeks, né? Mas o público mesmo, o público em geral, não conhece. O Pixel teve uns números bons de vendas, mas não foi nada estrondoso e foi estranho. foi um pouco estranho, porque o Pixel, ele custa o mesmo preço de um iPhone, né? E a gente tava acostumado com Nexus muito mais baratos e com hardware bom, né? Então agora eles igualaram. Não, a gente fez um smartphone muito bom e a gente vai comprar caro por isso. Se você quiser, paga aí. Mas...
eles podiam lançar no Brasil, né? Porque aqui já virou moda lançar smartphone caríssimo, né? Lança por aqui também. Entra na onda.
É, mas... então, mas é HTC, né, cara? Então acho que ferra muito a estratégia de tentar vir pra cá.
É, a dificuldade do Google é exatamente essa. Ele não tem poder de distribuição, ele não tem histórico em fabricação de hardware, né? Pra competir com a Apple nesse ponto é muito difícil, né?
Pra competir com Samsung e tal. É, né? É. Meio... muito difícil, muito difícil. Mas a câmera recebeu belas críticas. Eu vi as fotos. Eu mexi num Pixel brevemente. É legal porque ele é um smartphone pequeno, né? Ele tem 5 polegadas. Tem um Pixel XL, que é 5 polegadas e meia. Mas ele é bom. E ele não é grande. Eu achei sensacional isso 2016.
Ah, é? A pegada é boa, sim?
É, todo mundo tá lançando smartphones grandes, né? Até o Moto G agora tem 5 polegadas e meio. Achei sacanagem isso.
Nossa, Moto
até
G.
Até 5 polegadas eu acho que é o tamanho ideal, cara. Pelo menos eu até
não,
hoje...
Não, de boa. Se você pegar retrospectiva 2013. Nossa, acho que 4,5 é o tamanho ideal. Mais que isso eu não compro. 2014. Poxa, não pode passar de 4,7.
É, isso 2015, é um problema.
2015. Putz, passou de 5 polegadas, ferrou.
Mas acho que o problema maior é a lateral, né? Porque o conseguir segurar o aparelho com uma mão só. Você pega, por exemplo, o Moto X de segunda geração, que ele é tão largo que você mal consegue segurar ele com uma mão só e ainda apertar com o dedão na tela, sabe? É muito complicado, sabe? Ou, por exemplo, o Moto Z, que tem a marca Moto, tem o botão físico, a marca Moto... o botão físico para digitais, né? Enfim.
É verdade.
E muito para cima a tela, sabe? Enfim.
Bem ruim a ergonomia do Moto Z. Bem ruim mesmo.
Bom, na contramão de todos esses lançamentos que a gente está citando, a gente tem a LG, que tinha um histórico bem legal, né, da linha G, de aparelhos com hardware bacana, preço muito legal também. Esse ano chega com o G5, também tentou fazer uma ideia de smartphone modular, só que diferente da Lenovo, fez uma coisa meio Frankenstein ali, né?
É, eu duvido que o G6 vai ser modular do jeito que foi o G5, assim. Acho que eles... não, joga esse projeto fora. No dia que lançou o Moto Z, putz, a gente fez merda, cara. Deixa quieto isso aí, não vai rolar. Porque, e primeiro, né? No Brasil não chegou o G5. Chegou o G5 SE, que veio com hardware inferior, só que ele custava o preço de um Galaxy S7 ou de um iPhone top. Então, já começou aí. É pra não vender mesmo. Uhum. E aí, de repente, eles fazem um sistema de módulo que não pegou e que prejudicava outros aspectos do smartphone. Então a bateria não era lá aquelas coisas, o design também não impressionou tanto se a gente comparar com o S7.
Ó, nesse ponto o Moto Z também, né? Não dá pra falar que pegou os módulos deles. São mais bonitos, mas...
então, acho que não pegou, mas foi uma solução tecnologicamente muito melhor, porque sim, você simplesmente encaixa ali, uhum, e tem muito mais opções de módulos, né? A LG, basicamente, o que eles fizeram foi, que legal, você tem um camera grip, então você pode ter um botão dedicado pra tirar foto.
E tinha, e tinha o pacote de você comprar o smartphone e já ver também com alguns, exatamente, módulos. Isso é bem legal.
Sim, acho que a Lenovo, ela chegou depois, mas ela fez um projeto muito melhor que o da LG. O da LG parece que foi meio que, vamos lançar aí, ver se cola, e infelizmente não colou. E tanto não colou que prejudicou bastante a empresa, né? Acho que foi uma geração perdida pra LG. Foi um ano perdido pra LG.
É, e o da Lenovo colou literalmente, porque é só você bater atrás que ele gruda.
Continuando, a Sony, ainda nesse caso, bom, muda de assunto, ainda nessa questão das empresas que sumiram, entre aspas, em 2016... a Sony, ela meio que desistiu de smartphones que não dão dinheiro, que são os smartphones lá básicos e começo de intermediário, né? E lançou só smartphones caros no Brasil. Teve a Xperia XA, que começa ali a partir de 1.900. O Xperia E5, que ele é um Moto G, só que ele é muito mais caro que o Moto G. Teve o Xperia X, que era muito mais caro, mas porém tinha um hardware tipo G5 e, enfim, foi um ano complicado, mas tá dando dinheiro agora.
Tá dando dinheiro?
Sim, eles fecharam um trimestre com lucro.
Caraca.
Com smartphones. Olha. Não é sensacional isso?
Mas você acha que é por quê? Porque eles estão atingindo esses públicos de entrada agora? Porque Sony era muito caro, né?
Não, porque eles estão deixando de fabricar smartphone que só dava prejuízo. Tipo, Moto G é legal, né? Só que ele não dá muito dinheiro. Agora, se você vende um Xperia X, que tem uma margem de lucro muito maior, fica mais fácil conseguir fechar no azul. Só que a Sony, de fato, eles falaram que essa estratégia de focar só em smartphones mais premium deu certo pra eles. Eles estão conseguindo ganhar mais dinheiro, mas eles também foram ajudados pela variação cambial. Então, foi muito maluco com dólar e iene e tal. É. E eles também foram beneficiados. Mas Sony Mobile, até então, era uma divisão que só dava prejuízo. O que pagava ali era PlayStation. Tipo, porque o resto era tipo, só dava prejuízo.
Eu não sei nem porque eles insistiam ainda, cara.
Teve vários rumores, né? De que eles iam sair do mercado, iam desistir, mas não...
É, se pegar a experiência que eu tive com os Xperia no ano passado, eu tava torcendo pra ela desistir. Eu lembro até hoje que eu tava testando o Xperia Z3 Plus, que eu tava no Parque da Água Branca aqui em São Paulo pra fazer teste de câmera, e eu começava a tirar foto, aí eu tinha que parar uns 5 minutos porque aparecia um aviso dizendo que o aparelho tava muito quente e que se eu continuasse ele podia queimar, estragar, sabe? Então, eu tirava 3, 4 fotos e parava, ficava lá esperando ele esfriar. E, cara, é mó trauma na minha vida isso, cara.
Não, fora...
Aí esse ano eu testei o Xperia XZ. E esse sim, cara, esse, sabe, tipo, né, tipo, eu já tava preparado pra benzer o aparelho, fazer qualquer coisa assim, mas não foi preciso, ele se comportou bem. O problema é o preço, né, R$4.000.
É, então, você pensa, né? R$4.000, e ele compete com o quê? S7 e iPhone 7, putz, ferra, né?
É, e tem que ver também se vai ser sustentável no médio e longo prazo essa estratégia nova, porque parou de fabricar no Brasil. Aí vem a questão cambial, que tá uma bagunça aqui dentro. Ou você vai ter que conseguir trabalhar com margens muito boas nesses aparelhos de entrada, mantendo qualidade. Espero que não entre nessa salada da Motorola Lenovo, né?
Espero que não.
Outra que desistiu de fabricar no Brasil e agora, pelo jeito, não tem mais mesmo, é Xiaomi, né?
Xiaomi...
Xiaomi.
Queridinha dos geeks ali, adopters aí.
Eu ouvi a retrospectiva do ano passado e a gente comentou que a Xiaomi, ela tinha muita expectativa pela chegada da Xiaomi no Brasil, né? Porque a gente via as notícias de fora do mercado chinês, eles traziam smartphones, assim, espetaculares, com hardware muito bom, câmeras boas e acabamento bom, principalmente, e por um terço do preço de um smartphone equivalente que a gente comprava aqui, né?
Uhum.
E no final das contas, a chegada no Brasil foi meio morna, assim, porque eles trouxeram só um modelo, e eles não trouxeram o que a gente, entusiasta, realmente queria, que eram os Mi 4, Mi 5, que eram os tops de linha. Trouxeram só um aparelho intermediário que era bom pro preço dele, mas não...
A memória RAM era muito baixa, né? No final das contas, o pessoal já tava dando muito review negativo por causa disso, né? Que você compra pra sofrer depois. Eles se movimentaram muito devagar aqui dentro, né?
Sim, rolam umas notícias internas, a gente sempre ouve, assim, a empresa obviamente nunca confirma, mas, enfim, aconteceu. Eles venderam o escritório, então, né, praticamente as operações acabaram, só estão aqui por causa de garantia, né, porque tem que cumprir as obrigações do país, mas é... Assim, não tem mais, não pretendem mais lançar smartphones no curto prazo e não vai ter mais Xiaomi no Brasil por um bom tempo.
Chateado.
Acredito eu, pois é. E é foda, né, porque era uma empresa que, acho que... prometia, assim, ter smartphones, meio que mudar um pouco como a Motorola mudou em 2013 com o Moto G, né? A gente tava, putz, tá tudo tão... Tudo que é barato é uma merda. E aí vem a Motorola com o Moto G por R$649 e, nossa, o aparelho é bom. Dá pra usar. A câmera não é uma das melhores e tal, mas a tela é boa. O processador é uma coisa que a gente não tinha. E aí veio a Xiaomi e a gente esperava que realmente eles iam fazer barulho, mas a estratégia deles não colou, né? Tipo, eles apostaram muito em online, eles falavam pra imprensa, a gente não investe em mídia pra imprensa, eles iam falar pra mim, que não vou investir em publicidade, isso não faz muito sentido. Tem que melhorar a comunicação primeiro, né?
Ah, eu não tenho o que reclamar, eles eram muito abertos, assim, pra discussão, pra mandar aparelho também, né? Quer dizer, mandar aparelho, eu recebi o fone deles pra testar, é bem legal também. Era uma marca bacana, só que o problema que eu tenho visto é que essas empresas que lançam aparelhos e fazem um buzz legal, assim, com aparelho de entrada, tal, custo-benefício bacana, não tá conseguindo se sustentar. Uhum. E assim, eu não sei exatamente o motivo, o que tá falhando na estratégia, mas talvez seja realmente isso. Vocês estão forçando demais a barra, eles estão forçando demais a barra para trazer um aparelho bom e barato, e não é lucrativo no longo prazo, né? Não dá para sustentar. A Motorola tá aí para provar isso, apesar do Moto G continuar sendo uma boa opção e tal. Ele perdeu o trono, o título de, porra, melhor aparelho, barato, né? Vocês lembram como era no primeiro ano lá no Tecnogrupo, pessoal? Tudo era Moto G. Qual smartphone? Moto G. Moto G. Até coloquei na descrição. Você quer um smartphone novo? Moto G, nem pergunta. E aí cada ano foi mudando, né? No ano seguinte teve outro e... Enfim.
E a Xiaomi tá com dificuldade em outros países também, né? Então você vê que é um problema, aparentemente, do modelo de negócio deles, né? Que precisa ser revisto. Então, é aquela coisa, não tem fórmula que vai funcionar pra sempre, né? E no caso deles, eu acho que a fórmula ajudou eles a ter um nome crescente no mercado e chamar bastante atenção, mas não é uma fórmula que funciona a longo prazo, né? Então, eles estão numa situação bem crítica. Aqui no Brasil, a pancada foi mais forte, né? Porque eles acabaram, na prática, saindo do país, mas em outros lugares a situação não tá muito favorável.
Sim, eles estão sofrendo muita concorrência de novas fabricantes chinesas, né? Então, a Xiaomi perdeu muito espaço mesmo na China. E a China é o país da Xiaomi, então, se você tá perdendo mercado lá... É que você tá bem ferrado mesmo.
É hora de descer um degrauzinho, rever a estratégia pra depois conseguir subir dois.
É, mas meio que o Hugo Barra já se conformou, né? Ele deu uma entrevista falando que, se a Xiaomi não ganhar um centavo com o smartphone, tá ok, a gente não quer isso mesmo.
Então tá bom.
Então, né? Bom, vamos lá.
Bom, e a última empresa que a gente marcou aqui que também tá pra morrer é... A tão querida Pebble.
Ah, meu Deus.
Tristeza, né?
Cara, essa deu dó, porque eu não tinha. Eu nunca fiz questão nenhuma assim, ficava falando, um dia eu vou comprar um Pebble, sei lá, mas.
Eu fazia questão. Eu queria o Pebble Time 2.
Eu também,
Eu acho legal, assim, mas eu falava, eu não tô, assim, desesperado pra ter um smartwatch deles, sabe? Mas eu achava legal que eles colocaram uma filosofia no mercado que era assim, eles têm um produto bacana e que não é o mais avançado tecnologicamente, sabe? Ou seja, você não precisa ter hardware de ponta pra fazer sucesso, né? E eles, na hora que eles falaram que eu descobri que eles estavam numa situação bastante crítica, que aí acabou gerando a venda deles pra Fitbit e depois isso meio que matou o negócio, né? Porque a Fitbit só vai aproveitar software, a tecnologia deles, né? A marca em si praticamente morreu. Eu falei, cara, que bosta, né?
Eles
tinha tanta coisa.
Eles disseram que vão manter o suporte, né? Pra quem ainda tem hoje, enfim, mas Time 2.
Lançamentos não vai ter mais, né, cara?
E a parte mais frustrante, assim, porque a Pebble, ela começou muito de garagem, né, com impressora 3D, financiamento no Kickstarter, então isso, acho que isso faz os geeks torcerem um pouquinho mais por ela, né? Mas ela chegou num ponto que ela ainda tinha um problema, que era a tela com a borda muito grande. Né? Então ficava aquela telinha pequenininha no centro e uma borda muito grande. Só que eles usavam um display de e-ink, né, até a tela colorida mesmo, que era muito legal. Só que ainda com aquele problema da borda enorme que deixava o smartwatch muito feio. E ela foi evoluindo, né? Ela lançou a versão Steel, por exemplo, Pebble Steel, que tinha a caixa de aço. E agora o projeto do Time 2, que tava no Kickstarter. E muita gente tava esperando. Eu mesmo, eu já teria comprado lá no Kickstarter se eu morasse nos Estados Unidos, né? Porque eu sei que aqui no Brasil, só de imposto, ia vir uma nota, né? Mas...
Inclusive, eu comprei o Pebble Time no Kickstarter, mas 2 dias depois eu cancelei, porque, putz, se eu pagar imposto, e geralmente Pebble, quando vem pro Brasil, paga imposto, é taxado mesmo, ia ficar muito caro, inviável e tal, não é um acessório essencial, né, então não fiz mais questão, cancelei a compra e... O problema, acho que o maior problema dessa morte é que não tem concorrente.
E o problema é que assim, quando você pega no Android Wear, não é uma solução ainda muito legal de sistema operacional para o smartwatch. É notificação muito grande, intrusivo. Eu não sei, não me dei muito bem com o Android Wear ainda.
Bateria não dura.
E essa solução de tela de cristal líquido com toque. Gente, eu não sei porque vocês estão insistindo em colocar um smartphone no pulso, sabe? Enfim.
Cara, a questão da bateria é o que mais me incomoda, cara. Eu acho que o relógio deveria durar pelo menos uma semana, sabe?
Pois e o Pebble durava, né, cara?
Exatamente,
outro relógio que dura?
E com a tela ligada o tempo todo, né? Você pode olhar a hora que você quiser, do ângulo que você quiser, que você vê a hora no Pebble.
Exatamente.
Isso era muito legal.
Eu vejo umas fabricantes lançando o Android Wear com, a bateria dura um dia inteiro. E aí eles consideram que sem aquele always on ativado. Então, ele só liga a tela quando você mexe o pulso. E, cara, eu não avalio com esse recurso ativado porque não faz sentido. Ninguém faz esse relógio, tipo, eu tô fazendo um movimento aqui com o relógio de virar o pulso e é ridículo. Tipo, eu simplesmente olho, continuo fazendo o que eu estou fazendo.
E às vezes você tá numa posição que você não consegue virar o braço ou num ângulo que o giroscópio não vai entender a virada do braço. Não é tão perfeito.
E normalmente ele não entende.
Pois é. Ou às vezes você vira, você tem que esperar uns segundos, aí não funcionou. Você vira, vira de novo. Ah, é, porra, né? Trabalho então, pra ver a hora.
É uma gambiarra, não funciona direito. E o Pebble, bom, enfim, morreu. É. Espero que a Fitbit faça algo à altura do Pebble, né? Pra honrar todos os fãs do Pebble.
Vamos aguardar. Então é isso, a gente vai chegando no final dessa retrospectiva aqui de 2016. Conta pra gente o que você achou desse ano, se você acha que a gente deixou injustamente alguma coisa de fora, a gente precisava ter citado, manda aí por e-mail pra gente. É tecnocast@tecnoblog.net. A gente vai ler logo no primeiro episódio do ano que vem, que aliás, esse ano uma novidade, a gente não vai interromper a produção do Tecnocast.
Olha aí, sem férias!
Não, vai ter férias, mas a gente vai dar um jeito de encaixar aí. Mas os episódios continuam saindo quinzenais.
A gente vai contratar uns bots pra falar, tipo, a voz do Google vai falar. É. Não é estranho, né? Se a mulher do Google aparecer aqui, que a gente contratou ela.
Ah, cara, 2016 foi o ano da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial monta as pautas, grava com voz sintetizada e pronto, tá aí. Janeiro inteiro tem Tecnocast.
Manda pra gente seu e-mail, avalia na iTunes Store, indica pros seus amigos também pra ajudar a divulgar. E se quiser continuar a conversa pelas redes sociais, xingar alguém aqui que falou alguma merda que você não gostou. O meu é @mobilon.
@PauloRiga.
E @ealecrim.
Então é isso, galera. Boas festas, bom Natal, boa virada de ano. A gente se fala de novo em 2017. Até lá.
Falou.
Até mais, gente.
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.